fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Worst Case Scenario, 25º episódio da terceira temporada de Star Trek Voyager.
There are going to be some changes around here. All of the Maquis are in line, and about 25 of the Starfleet crew are with us.
Are you saying there's going to be a mutiny?
And when the shooting starts, I'm going to need to know which side you're on.
Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo é a Roberta Maná.
Hello!
E quem está aqui novamente é a Ana. Fala, Ana!
E aí, galera, beleza?
Bacana, então é o seguinte, vamos lá, né? A gente vai falar hoje do... é o 25º episódio, penúltimo da temporada, né? A terceira, que a série ela já dá uma bela melhorada na terceira temporada, né? É, vocês concordam com isso? Porque muita gente relembra muito da seguinte forma, como se a quarta temporada fosse, né, aquela grande diferenciação, mas eu acho que na verdade a terceira a gente já vê isso bastante, né? Vocês não percebem isso? O que vocês pensam?
Eu adoro já a terceira temporada. Na verdade, pra mim, Voyager só vai crescendo, sabe? Eu nunca tinha feito, nunca tinha pensado nisso, sabe? A partir da quarta. Eu gosto muito a partir já... acho que até na segunda eu já tô gostando bastante, sabe?
E você, Ana? O que você acha?
Então, eu não amo Voyager, né? Assim... eu não acho tão, assim... ainda mais como eu tava assistindo Voyager, até a terceira temporada, eu acho, até a quarta, junto com Deep Space Nine, aí eu não tava curtindo muito, não. Agora, tem uns episódios no final da terceira que eu acho que já são muito, muito interessantes. E já melhora muito mesmo a qualidade. Agora, assim, é bem pro final, é tipo lá pro 20º que vai melhorando, eu acho.
Então, o lance que eu sei de produção é o seguinte, tipo assim, a partir da terceira temporada, muda o showrunner, né? É, assim, o chefe dos escritores mesmo, né? Que até o final da segunda era o Michael Piller, que tinha sido um grande sucesso na nova geração executando essa função, né? E aí, a partir dessa terceira, é a Jeri Taylor, que é uma das co-criadoras da série, né? Junto com o Piller e o Berman. E aí ela começa a imprimir um estilo diferente, né? Pelo que eu tava lendo até no livro, aquele livro do Guia da Saga, do Salvador e da Susana, né? É, tem lá falando, eu não lembrava disso, que tinha um pouco a ver pelo fato da Deep Space Nine ser uma série um pouco mais, na época era um pouco mais sinistra, vamos dizer assim, então eles quiseram adotar um tom mais leve para Voyager, e abandonar um pouco aqueles arcos de personagens, por exemplo, da Seska mesmo, que a gente vai falar bastante aqui hoje, né, da Seska, dos K'Zon, né, e tal, e que foram coisas que, no geral, não funcionaram, né, tanto pra, assim, a maioria dos fãs concorda com isso, né. É, apesar que a gente vai falar hoje de um episódio aqui que na opinião da maioria, funcionou com a Seska de maneira geral, acaba sendo aquele elemento que está em episódios não muito queridos pelos fãs, por conta de K-Zones e tudo mais, aquilo que a gente sempre mete pau também, né? Então, essas coisas são, assim, a condução da terceira temporada vai abandonando esses elementos, tanto é que a Seska morre lá, no Basics, parte 2, que é o primeiro da terceira, meio que pra terminar um ciclo ali, né? Então você vê que nessa temporada já tem o Future's End, que é um episódio divertido de viagem no tempo, episódio duplo. É, então tem um direcionamento já diferente pra série, mais agradável, eu vejo, né, também. É, o romance do Tom e da Belana começa na terceira temporada, então de fato ela tem um... um gostinho diferente já, né? E os roteiros, pra mim, vão melhorando bastante, né? Então, eu vejo a terceira temporada como o começo mesmo dessa da série encontrar um caminho melhor pra ela, né? Então, eu não coloco assim que nem muita gente fala, ah, a partir da quarta, Voyager... Não, eu acho que na terceira... Eu gosto de todas as temporadas, umas mais, outras menos, mas eu acho que a terceira é o começo mais sólido disso, assim, sabe? Penso mais ou menos assim.
Agora, eu só tenho que dizer uma coisa. Eu acho que esse episódio funciona apesar da Sesca.
Apesar da Sesca.
Gente, não. Eu odeio muito aquela. Muito.
Não, a gente vai falar disso. A gente vai falar disso. Vamos lá, galera. Roberta, você pode iniciar então a leitura da sinopse?
Sim.
Então, vamos lá.
Engage.
Membros da tripulação da Voyager participam clandestinamente de um programa de holodeck escondido, no qual os membros da tripulação originalmente Maquis realizam um motim na nave. Eventualmente, Tuvok confessa que foi ele o autor, e que seu intuito era usar o holoprograma como uma simulação tática para treinar seus oficiais de segurança e prepará-los para a possibilidade de ter que lutar contra seus companheiros de tripulação. Mais tarde, quando Tuvok e Paris entram juntos no holodeck no intuito de continuar a escrever a história, eles ficam presos no programa, pois a ex-companheira de tripulação e espiã cardassiana Sesca havia adicionado a sua própria reviravolta à história de insurreição. Cabe, então, a Capitã Janeway e a engenheira-chefe Torres usarem a sua criatividade para tentar salvar Tuvok e Tom da versão holográfica da vilanesca Sesca.
Antes de começar, então, só vou dar alguns recados. Agora tem um crowdfunding no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do Sessão 31. Tem várias categorias com recompensas diversas, recompensas muito bacanas, e o Sessão 31 já tem um padrinho na maior das categorias, que é o Pingo do Lorca, lá do Trek Brasilis. E como uma das recompensas, o Pingo do Lorca deixou aqui um recado para vocês, pessoal.
Os 25 anos de Deep Space Nine estão chegando e o Brasil está no circuito de eventos celebrando essa data. René Auberjonois, o Eterno Odo, está vindo para StarCon no dia 18 de agosto no Teatro Elise Regina do Anhembi, em São Paulo. Acesse www.simpla.com.br e garanta já o seu ingresso. Realização Nova Frota. Apoio Trek Brasilis.
Com esse recado desse nosso padrinho, quero agradecer também aos outros padrinhos e madrinhas aqui do Sessão 31. Muito obrigado, pessoal! E para fechar aqui esse momento ferengue do podcast, vão lá e comprem os produtos do Sessão 31. Aqui no site tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online. Um site muito conhecido aqui no país, altamente confiável. Vão lá, tem canecas e camisetas. Fiquem à vontade e adquiram os produtos. Acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, tem o grupo e a página, vão lá. Estamos também no Instagram, sigam-nos. Sigam-nos também no Twitter, é o @secal31, e no Google+. Tem também o Sessão 31 no Telegram, tá? Então no post do podcast vai ter um link que direciona pra lá, ok? Vão lá, galera, é isso aí. Bom, Roberta, muito obrigado pela sua leitura.
Por nada.
E é isso aí, pessoal. Vamos iniciar, então, a análise do episódio. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar o que a gente achou, então, de maneira geral em relação ao episódio, tá? Eu vou começar aí com você, Roberta. Diz aí o que, que você achou, o que, que você acha, né? Sua opinião, de maneira geral, em relação ao Worst Case Scenario.
Então, esse é um episódio que eu acho que eu só tinha assistido uma ou duas vezes, sei lá, e fazia tempo que eu não assistia, e quando eu comecei a ver o episódio, eu não lembrava direito o que acontecia, eu ficava assim, não é possível. Então... Eu sou, sei lá, tipo peixinho dourado, sabe, com a memória curta, e aí eu vou lá e me surpreendo de novo.
Que bom, né? Eu queria ser assim.
Eu eu acho o episódio bem divertido, sabe? Só que, claro, assim, nesse momento da série a gente já não consegue mais acreditar numa, é, numa revolta, né? Esse tipo de coisa, numa rebelião, aqui já fica difícil, assim. Então, desde o início já tem aquela coisa assim, tá, o que tá de errado aí, sabe? Mas eu acho o episódio super legal, assim, é leve, eu acho bem escrito. Acho, tem algumas falhas sobre as quais a gente, vou comentar assim à frente, mas eu acho muito bom o episódio em geral.
Legal, legal. Eu concordo com você. É, que uma coisa que eu acho também, que acho que provavelmente vocês concordam, sei lá, é que ele também é engraçado, né? Ele tem diálogos engraçados. Ele é, tem uma veia um pouco cômica e eu acho que funcionou muito bem isso aí, né?
Sim.
É bacana. Bom, e você, Ana? O que, que você pensa? Qual que é a sua opinião de maneira geral?
Bom, então, da primeira vez que eu vi o episódio, eu tava achando ele super divertido. Aí quando virou aquele plot lá de aparecer a Seska e ela ter mudado os, assim, o programa, assim, né, do holodeck, ter feito toda aquela mudança pra não ter comunicação nem transporte, eu fiquei meio decepcionada. Porque eu acho que a história tava legal, eu acho que não, sei lá, quando eu vi a primeira vez, eu não achei que precisava daquilo não, sabe? Eu acho que seria melhor se eles tivessem continuado só mesmo com a história do holodeck, e eu queria, tipo, ah, sei lá, sabe, ver o Tom Paris escrevendo um holodeck junto com o Tuvok.
Verdade.
Então, aí eu fiquei tipo, meio decepcionada. Tipo, ah não, tava legal. Só que aí depois, quando eu vi de novo, né? Eu já sabia do plot. Aí eu não me esqueci. Aí foi assim. Aí foi mais, deu pra curtir mais, sabe? Porque aí eu não me decepcionei nem nada. Eu já sabia o que tava por vir. Aí foi mais divertido, assim, sabe? Mas eu ainda acho que se tivesse mostrado o Tom Paris escrevendo uma holonovel com o Tuvok, seria ótimo.
Não, eu concordo com você nisso daí, porque a minha cena favorita do episódio é justamente quando eles estão sentados na mesa naquele brainstorm ali de o que a gente vai fazer pra continuar a história. Eu achei aquilo ali a melhor parte. Sem contar que aquilo ali funciona como uma metalinguagem ferrada que a gente vai conversar depois também. Uhum. Eu acho muito bom aquilo. E ficou cada vez melhor, né, na verdade, né? Então assim, bom, mais alguma coisa, Ana, que você quer complementar aí?
Não, só isso, acho que de início é só isso.
Tá, então, bom, o que eu acho? Eu, assim como vocês, também eu adoro o episódio. Eu gosto muito, eu lembro a primeira vez que eu vi. Porque a primeira vez que eu vi eu não tinha tomado nenhum spoiler dele, nem nada. E eu me surpreendi completamente. A primeira coisa que eu pensei foi algo que também é muito criticado na série, que é esse desenvolvimento dos Maquis e frota dentro da nave, que nunca foi bem feito, né? Nunca eles quiseram se aprofundar muito nisso. E esse episódio foi um dos poucos que eles tocaram na questão, apesar que não houve assim aquele aprofundamento, né? Mas tocaram ali, né? Mostrar o Tuvok, mostrar que ele no começo ali, né? Vamos dizer assim, no primeiro ano da série, nos primeiros episódios, né? Provavelmente ali ele estava preocupado que houvesse um motim, né? Dos Maquis e tudo mais. Pô, faz muito sentido, né? Muito sentido. E talvez por isso que esse episódio talvez não seja. Ele poderia ser até melhor se. Porque assim, eu concordo com o que a Ana falou sobre. De certa forma, ele deixa de ser tão legal depois, né? Porque, querendo ou não, a partir do momento que você tem aquele lance do Tom e do Tuvok estarem presos no holodeck com a Seska, acaba virando mais um episódio clichê de problema no holodeck, né? A partir dali você vai ter um dos tropes de Star Trek mais uma vez. Tudo bem que é diferente, né? Nem tão diferente, mas acaba sendo meio diferente. Só que perde a originalidade que o episódio até a metade dele tinha, né? Até a metade do episódio você tem uma história original, né? Você não tinha visto esse tipo de coisa em Star Trek ali, né? Então ficou menos interessante. Mas ao mesmo tempo eu achei que foi bem criativo. A maneira, sabe, foi criativa a maneira de mostrar esses perigos a todo momento que eles estavam tendo ali dentro. E eu achei bem legal quando a Janeway interfere, vai colocando, vai escrevendo, tentando reescrever alguns elementos da história, né? E ela acaba virando o Deus Ex Machina da história toda no final, né? Então, como foi ele lidado também de uma maneira cômica, muitas coisas, então, e diálogos também engraçados. Então, eu gosto do episódio como um todo, mas eu concordo que faltou originalidade nessa metade final. Parece que eles foram mais pro, sabe, mais do mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, depois que você, sei lá, que nem a Ana falou aí, né? Você assiste a primeira vez, você pode dar uma decepcionadinha aí nessa metade final, mas depois, quando você aceita que, pelo que o episódio é, sabe, eu acho ele um episódio extremamente divertido, muito legal, recomendo pra todo mundo assistir, sabe? Eu gosto demais desse episódio aqui. Mas é isso, em relação à opinião geral, eu acho que é isso aí. Então, pessoal, vamos iniciar agora a análise mais aprofundada do episódio. Então é o seguinte, ó, a primeira cena aqui, temos a Belana no corredor. Uma coisa que o episódio vai acontecendo, quando ele vai começando e tal, meio que não dá pra gente adivinhar, né, que se trata de uma holonovel, certo? Só que se a gente começa a assistir outras vezes, tem algumas dicas aí, né? Eu não sei se já nessa primeira cena com o Chakotay, mas eu sei que ele, quando ele... Porque assim, dentro desse programa montado pelo Tuvok, dessa holonovel, o personagem que a pessoa assume, que no caso começa a Belana assumindo aqui na história, é um alferes de segurança, né? E aí o Chakotay chama esse personagem de Ensign, né? De alferes. Eu não lembro se nessa primeira cena. Mas a questão é que chama de Ensign. Então, são coisas que o roteirista, que é o Kenneth Biller, colocou já para, como se fossem aquelas pequenas dicas. É sutil, mas tá lá de que não é a realidade que a gente tá vendo, né? Tem uma outra coisa também que eu não lembro agora o que que é, que também é para indicar isso. E isso eu achei legal, porque não é apenas uma tentativa de enganar o espectador. Ele tem que estar atento, já tem dica dizendo que a coisa não é real, né? Legal isso, né?
Uhum. Eu não tinha reparado nisso também. E agora que você tá falando, eu não me lembro também se na terceira temporada a Belana também só tinha um pin. Mas ela tá ali só com um pin. Eu imagino que ela já tenha sido promovida. Afinal de contas, todo mundo menos o Kim é promovido nessa nave. Então, eu não sei se vocês lembram.
Não, eu sei que na verdade não. Ela é... Na verdade, assim, ela é uma dropout da academia, né? Ela é uma Maquis. Começa como Maquis. Então...
mas é que acho que já no segundo episódio ela é promovida pra chefe da engenharia.
Isso.
Então
isso.
Eu imagino que ela ganhe mais pin, não sei.
Ela vira uma... É lieutenant, né?
Isso, é verdade, acho que sim.
Eu acho que sim, porque pra né, o engenheiro, como ele é chefe de... Né, ele é um senior officer, né? Então ele tem que ter essa, sei lá, graduação e tal. Mas a questão que eu achei legal foi isso, quer dizer, já... São pequenas dicas, né? Que estão aí na história. Então, esse episódio, ele tem isso.
Tem aquela coisa dela já começar a cena meio que, tipo, olhando... Sei lá, ela cara, tem 3 anos já que eles estão na Voyager e ela olha como se tivesse super surpresa, assim, sabe? De estar andando pelo corredor da Voyager.
Sim.
Aí, tipo, depois você sabe, né? Ah, tá, entendi. É que ela tava surpresa com o fato de ser tão real, a holonovel e tal. Mas no início, tipo, sei lá, quando a gente vê de novo, você presta atenção nessas coisas mesmo. É uma dica.
Ela começa a cena só pra complementar isso que a Ana tá dizendo. Ela começa a cena olhando com uma cara, tipo... Sabe aquele sorriso meio maroto? Ela, olhando para um lado, olhando para outro, tipo, o que será que vai acontecer agora?
É, outra coisa também que a gente pode identificar nisso daí é, por exemplo, a capitã na cena, eu acho que é na primeira cena após, ou seja, quando começa o primeiro ato mesmo, né? Se não me engano é isso. Porque a capitã, quando ela larga a nave pra ficar com o Chakotay, ela fala que é a primeira vez que ela larga na mão dele, né? Pra ele ficar como capitão ali. E, pô, nessa época na série, obviamente, não é a primeira vez, né?
Uhum.
Então são esses toques coisas que são colocadas aí pra indicar, né? Então, isso eu achei legal no roteiro também. Outra coisa também que é legal é que isso também não dura muito tempo, né, a revelação de que, né, vai chegando, a história vai progredindo, a revelação de que é uma holonovel não demora tanto a acontecer.
Não é tipo Enterprise, é, né?
Seria meio... Como assim?
A série Enterprise, que chega lá na última cena do último capítulo da última temporada.
Não, mas aí... Mas aí, essa é a interpretação mais cínica da série, né? De dizer que ela toda... é uma...
Ah, mas eu não ia perder a piada, né? Por favor.
É. Eu lembro que quem adora falar isso é o Torelli, né? Que gosta de falar isso aí. É foda. Mas então, a gente tem nessa cena... Só um detalhe que eu queria comentar nessa cena aí, que tem... Esse episódio é um dos que mais tem aqueles personagens de background extras recorrentes. E, nossa, eu tinha montado uma listinha aqui. Eu prefiro falar tudo de uma vez, porque é muito, cara. Ia ser um saco pra falar disso. Então, olha só. Só nessa cena inicial tem alguns. Um que é chamado pelo nome é o Ayala. Cara, esse cara aparece... Esse é o que mais aparece, até onde eu lembro e até onde eu pesquisei. Imagina isso, ó. 123 episódios o cara aparece na série. Tem noção? É muita coisa. Deus. Muita coisa.
A série tem outro... 180, mais ou menos... Né, eu acho.
Não, a série tem 176, não é? Ou 174? Ah, eu sempre confundo.
Um 180, 176, nossa.
Não, é porque eu lembro que a nova geração é 178, aí a Deep Space Nine acho que é 176 e a Voyager é 174. Alguma coisa assim.
Gente, desculpa, era pré-requisito pra participar do podcast lembrar do número de episódios de cada série.
Porra, eu tô aqui me sentindo culpado que eu tô confundindo aqui. Eu tô aqui pensando, caralho, como é que eu não lembro disso?
Mas assim, falando aqui sobre a Voyager, faz sentido, numa tripulação de 141 tripulantes, faz sentido que a gente tem, quer dizer, que tenha muito menos pessoas na ponte, revezando, sabe, fazendo shifts e tal. Então, eu acho até uma coisa bacana, assim, da gente rever várias vezes os mesmos personagens, sabe?
Porque apesar
não tem muita gente, são tipo 1000 pessoas, sabe, pra ir revezando, sei lá.
Com certeza, porque a série começa, acho que é com 140, alguma coisa assim, né, de tripulância.
Ah, tá.
E assim, é muito pouco, cara. Com certeza, se você for pegar alguém que for mais obsessivo, né, pegar e tentar o rostinho por rostinho... De tripulante, não vai bater ao final da série, entendeu? E eu lembro que eu já achei um cara que fez isso. Ele tinha feito uma relação, cara, com o rostinho mesmo, e não bateu, entendeu? Então, obviamente, os caras, os produtores não tomaram... estamos falando de trackers, né, Roberto? Você sabe que o negócio é melhor.
Adoro.
Não, então, só pra fechar, né, eu vou comentar todos de uma vez. Aí tem um tal de Foster... que aparece em 21 episódios, ele tá aí também. Não nessa cena, tô comentando tudo de uma vez aqui. É que nessa inicial, essa aqui, quando começa o primeiro ato, da hora do motim mesmo, aparecem alguns, né? Então já vou aproveitar e falar tudo agora. Quem mais? Tem o O'Donnell. O'Donnell, eu acho que ele aparece em 2 episódios, não são em tantos, mas ele tá aí também. A Brooks, que é uma mulher, ela aparece em 30 episódios. O Doug Bronowski aparece, não sei em quantos, mas ele aparece nesse também. Tem né, que chama-se Carlson, que ele aparece em alguns episódios, não lembro quantos, não anotei também. Agora, tem um outro, esse aqui é um dos principais que eu queria comentar, chama-se Culhane. O Culhane apareceu em 50 episódios, esse eu lembro bastante dele. Mas o mais curioso dele é que o ator que interpreta ele, que é o Luiz Ortiz, ele fez muitas participações na franquia, muitas. Depois da Deep Space Nine, né? Acho que é da Deep Space Nine pra frente que ele vai fazendo participações. Ou seja, DS9, Voyager e Enterprise. Ele participa até no primeiro contato no filme, ele faz um daqueles vulcanos que faz contato com o Zefram Cochrane lá no final, né? E, cara, as participações dele na franquia são inúmeras. Eu vou colocar no post do podcast no site. Ele fez a quantidade de aliens que ele fez. Ele fez Zindi, Reptiliano, Klingon, Vulcano, Borg. É impressionante. Muitas participações na franquia desse Luiz Ortiz aí. E ele tá na Voyager como Culhane. E por último, nós temos nesse episódio o chama-se Kashimuro Nozawa. ele tá numa, ele tá nesse programa, nessa aula nova, ele tá nesse começo, ele toma um tiro do Chakotay, né? E ele aparece em 15 episódios da Voyager. Bom, então é isso aí. Falei de todos esses caras, tá? Vou colocar link no post do podcast. Quem acompanha sabe que eu sempre faço isso, quando eu lembro, né? Mas é isso aí, galera. Bom, continuando aí. É, eu queria comentar que eu gosto muito da atuação do Robert Beltran nesse episódio. Eu acho que ele tá muito bem, porque aqui ele pode interpretar o malzão mesmo, que ele é o, né, o Maquis, né, o Chakotay que muitos esperavam que fosse, talvez, né? Então eu acho que ele interpretou bem isso daí, eu gostei.
Eu não sei o que vocês costumam ter contra o Chakotay, mas eu sempre gosto dele. Mas eu sei que não é sempre gosto, mas assim, eu acho ele um bom ator, sabe? Eu acho direitinho. Tipo assim, eu não deixo de crer que, sabe, que o cara tá triste ou tá feliz, ou sei lá. Eu gosto, assim.
Ah, eu acho que o Chakotay, sei lá, ele tem uma cara de que tá sempre de boa, de bem com a vida, sabe? Sei lá.
Sim.
Eu sei que ele pode estar triste e tal, mas logo depois ele já faz uma carinha de, ah, beleza, passou já, tá tudo bem.
Deve ser por isso que eu gosto tanto dele.
Deve ser.
É, eu tenho um problema que eu acho ele pouco carismático, o ator, né? Agora, como personagem, no geral eu gosto dele, sim. Eu até acho que ele é um dos primeiros oficiais das séries que mais teve momentos de confrontar o capitão, sabe? É, poderia ter sido mais, porque essa tripulação foi criada para ser para ter mais antagonismos, né? E não tem tanto quanto deveria ter, provavelmente, né? Então acho que rola talvez um problema conceitual aí, e eu acho que o ator poderia ter mais carisma. Mas no geral, eu acho que a galera exagera quando mete pau no Chakotay, sabe? No geral, assim, eu também não concordo com essas críticas, sabe?
Uhum.
Então, pra mim, também tá ok. Eu tenho, sei lá, tem vários episódios que eu destaco a participação dele, né? E aqui, por exemplo, como é o Chakotay holográfico, que tá a maior parte do tempo na história, então, gostei bastante. É, agora é o seguinte, ó. É, vamos comentar, então, a cena em que nós vemos a Seska, depois dela ter morrido lá no Basics 2, né? É, e aqui a gente vê ela num visual até diferente do que ela tava na primeira temporada, né? Porque, segundo a história do episódio, essa holonovel foi escrita ali na primeira temporada da série. E ela não tinha esse look aí, né? É, talvez pra... Eu tinha lido não sei aonde que talvez uma explicação seria que ela fez um override na programação, né? Na época que ela... Quando ela mexeu nisso, ela mudou o visual. Por quê, né? Sei lá. Né? Isso aí, enfim. Mas é isso, a gente vê de volta a Seska bajoriana de volta, né? Do visual bajoriano.
É.
Vocês tinham comentado, né? Acho que era a Roberta que tinha falado, não sei. Que a gente vê uma participação da Seska bacana, não é?
Não,
eu gosto da participação.
Eu não comentaria isso.
Então será que foi a Ana ou fui eu que
não,
falei? Não, sei.
Foi você, porque eu também não comentaria.
Tô querendo colocar as minhas palavras na boca de você. Né?
Não, eu disse que eu gosto do episódio apesar da Seska.
Ah, tá, apesar da Seska. Don't you
understand? Em geral, quando ela tá no episódio, tipo assim, eu já pego o celular, sabe? Vou pro Instagram, sei lá, mas nesse caso eu achei bom o episódio apesar dela.
Cara, e eu tava dando umas pesquisadas aí, eu descobri que nos anos 90, ali na época que ela tinha saído e tal, ela já tinha existia um fã-clube da Seska, vocês sabiam disso?
Meu Deus!
Quê?
Olha, eu vou dar o nome do fã-clube. Peraí que eu pesquisei isso aqui, cara. Eu encontrei isso hoje. Aí eu pensei, não, deixa eu comentar esse troço. É, como é que chama o negócio? Não, vocês não vão acreditar.
Eu não posso acreditar nisso.
Você vai porque tá aqui.
Não, o pessoal vibrando lá, falando, nossa, agora ela vai ter um filho com o Chakotay. Vai, Seska!
Nossa,
pra gente ver como o ser humano é diverso, né? Que coisa bonita.
Ó,
aí.
Olha só, o nome do fã-clube era Seska's Scandal Sheet. Isso era um fã-clube da Seska. E aí eu descobri que existiam fanzines, foi até o número 4, parece, né? Só que eu não encontrei nenhuma página, sabe? Ou seja, os scans Mas tá aqui, era uma newsletter ou fanzine do fã-clube, cara. Chegou até o número 4. Cada um tinha 20 páginas, cara. Meu, é um fã-clube da Sesca, é sério. Né?
Quando eu descobri... Alguém conseguiu escrever 80 páginas sobre a Sesca, pensem nisso.
Não, então...
Como as pessoas têm tempo na vida.
É, e, então,
a humanidade,
cara...
Surpreende.
E aí, tipo... Não, aí, tipo assim, eu descobri isso numa entrevista que eu li com a Martha Hackett. É, ela falando sobre... Na época, isso na época, nos anos 90, lá bem nessa época aí. E aí que ela fala que ela tava lisonjeada por causa do fã-clube também. É, cara, existia isso aí.
Que louco.
Mas, ó, eu vou falar pra vocês, cara. Eu gosto da Sesca, assim. Eu não vou falar que eu acho maravilhoso, né? Não é uma puta vilã. Mas eu até achei que em alguns episódios ela é uma puta vilã. Eu gosto da participação dela, em, por exemplo, no Prime Factors, que a gente já fez até um podcast sobre esse episódio aqui. Eu gosto da participação dela... No... Esse aqui pra mim eu acho que é o melhor. Não, acho que tem aquele também. Como é que chama aquele que é quando ela revela que ela é cardassiana? É State of Flux. Acho que o State of Flux é o meu favorito junto com esse aqui. Então, assim, ela tem 13 participações como Sesca. É, eu gosto dela no Shattered, que é o último que ela aparece, que é também como uma versão do passado, né? Não é uma versão ela atual aqui. Então. É diferente ali também, uma participação diferenciada como episódio que envolve alguma coisa com o tempo, né? Então, em alguns momentos eu gosto da Sesc. O que eu não gosto é o arco K-Zon no geral, assim, sabe? Mas mesmo ali tem algumas coisas que eu acho legal. Então eu não sou totalmente, sabe, anti-Sesca, entendeu? A Roberta eu sei que não suporta, né?
Eu sou uma hater.
Mas eu acho legal que ela... Que ela é muito chata, eu acho que como vilã ela sustenta como uma coisa desagradável, assim, sabe? Então, nesse aqui eu achei perfeita a participação, nesse worst case scenario, sabe? Eu gostei de verdade. Mas, ó, vocês não querem mesmo fazer parte do fã-clube? Eu posso, de repente, entrar em contato lá e...
Ah, manda, ainda tá ativo? Se não tiver, a gente reativa.
Será que a gente consegue carteirinha?
Eu quero.
Reativar o fã-clube da Sesca, cara. Puta, mano, que objetivo, né? Né? Mas, ó, então é o seguinte, ó, continuando aí, a próxima cena é no Mess Hall. Eu gosto quando eles chegam, a Sesca com o phaser na mão, cara, ela é bem ameaçadora e tal, e é bacana. Agora, você vê que é esquisito mesmo, porque não é nessa cena que o Neelix se junta a eles, ou é depois?
Eu acho que agora... Nessa cena. Ele já levanta.
É, então. Quer dizer, se você acompanha a Voyager até esse ponto, você vê que o Neelix não faria isso, né? Não é da personalidade dele.
Mas sabe que eu acho ela sempre muito, muito forçada, sabe? Eu acho a Sesca sempre muito forçada como vilã. Eu acho que é esse meu problema com ela. Sabe aquela coisa tipo assim, ah, você é malvada porque sim?
Ah, mas não é tanto
tipo,
assim, né?
Tipo psicopata, assim, ah, eu vou torturar um ratinho porque é divertido, sabe?
Mas você não... O que eu queria comentar sobre isso aí, ó? Eu não acho isso porque, desde o começo, as primeiras cenas dela, que ela começava a demonstrar uma personalidade meio, né, tinha alguma coisa estranha com ela, é porque ela metia o pau na Janeway, né? Lembra? No começo era aquele lance deles estarem a 70 mil anos-luz por causa da decisão da capitã. Então, eu sempre
achei... Aí eu entendo, sabe? Nesse momento eu entendo. E até ela ter virado nada, esse cara da Seana, até ali eu acho que não tinha nenhum problema com ela. Mas é que quando ela virou vilã, ela virou uma vilã bobinha, sabe?
É, depois ela dá uma exagerada mesmo, é verdade.
Então, eu também acho que, por exemplo, se você for pensar, ah, ela era uma cardassiana que se fingia de Bajoriana. E tava nos Maquis. Beleza, dá pra entender. Ela tava meio que, tipo, infiltrada e tal, ok. É, dá pra aceitar essa vilã. Aí depois ela começa a questionar a Janeway. Beleza também, ela nem é a única que no começo questiona a decisão da Janeway, por exemplo, de não voltar pra casa logo no piloto, né? Então a gente ainda pode aceitar isso também. Agora, depois do nada, ela começa a se envolver com os K-Zon, e aí ela quer destruir a Voyager, ele quer tomar a Voyager, ele quer engravidar do Chakotay, tipo, pra quê, cara?
Não, assim,
não é muito necessário.
Não, mas o lance de querer se envolver com os K-Zon, acho que faz sentido, assim, nessa lógica de que, ah, quero sair daqui, que era coisa melhor, e ela era uma cardassiana mesmo infiltrada, né? Agora...
Mas pra voltar pra casa não faria sentido, porque o que os K-Zon iam querer fazer no quadrante alfa?
É, mas ali ela já não queria mais nem saber de voltar, né? Pelo que eu lembro, não é? Ela, o que ela tava querendo ali era poder. Aí já era aquela coisa meio vilã mesmo, né? Meio maniqueísta, assim, né? Ela, eu não lembro dela falar que queria voltar pra casa. Ela queria isso? Nem lembro disso.
É, eu lembro que ela queria tomar a Voyager de tudo quanto é jeito e pegar a tecnologia da Voyager de tudo quanto é jeito. Mas, tipo...
É.
Agora, o lance de querer engravidar, aquela coisa toda, eu acho bobo pra caramba, né? Também acho que aquilo ali é uma perda de tempo. Não faz sentido nenhum também, né? Vários pontos ali foram exagerados, né? Aquilo na segunda... É por isso que a segunda temporada eu acho a mais fraca da Voyager, sabe? Por conta dessas coisas que a gente lembra, né? Com aquele... Não são memórias agradáveis, né? De bons episódios. Mas não são tantos assim. Na verdade, eu fiz uma maratoninha de Sesca um tempo atrás, né? Olha só, né?
Nossa senhora. Esse entra pro fã clube, certeza.
Tá falando de fã clube aí, né?
Suspeito. Ou então ele queria espiar os pecados, sei lá, já olhou no milho, ficou assistindo.
Não foi. Isso aí eu já falei naqueles podcasts de Discovery. Eu fiz isso pra ver se realmente eu achava que o arco do Tyler era pior que o da Sesca, e pra mim é pior que o da Sesca mesmo. Prefiro o da Sesca. Prefiro. Bom, seguinte, continuando aí, a gente tem a cena em que ela entra nos aposentos da Cass, né? E tem um lance aí que a Cass nessa época, ela já não tava mais com esse visual. Porque a Cass, ela tem aquele... No final da terceira temporada, eles colocam ela com o cabelo natural da atriz, né? Que é aquele cabelo loiro mais comprido, e já não é mais esse cabelinho curto. Então, aqui é aquele negócio, tudo bem, já tem a Sesca, tem alguma coisa estranha porque ela está morta. Só que, por que todo mundo tá com visual antigo, né? Aí vai levantando essas dúvidas, né? Pelo menos a Cass, né, com esse visual antigo. É bacana, o que eu acho legal na progressão dessa parte toda do episódio é que a gente vai ficando com essas perguntas no ar, né? O que que tá acontecendo? E eu acho legal que botaram um rifle na mão da Sesca, e ela que tá conduzindo aí a galera, parece, né? Próxima cena, eles vão pra um cargo bay, não é? Acho que é isso. Acho que não lembro qual dos cargo bay que é, mas enfim. É a partir daqui que vai ter a... Não é agora que o Tom vai entrar? Vai falar alguma coisa assim?
Isso.
Né?
É
que aí a gente já vai descobrir o que que tá acontecendo.
É. Aí é a hora que... Eu acho legal quando ele fala, ah, o que você tá fazendo aqui e tal, e você tá aqui com a Sesca, não sei o quê, né?
E aí eu gosto que ele pergunta, você acha que a gente devia contar pra capitã? Provavelmente. Mas a gente tem que dar um relatório completo, né?
Ah, é, né? Instigando de que ele quer participar. Mas antes de falar disso, é interessante uma coisa. Como isso daí é uma aula novel escrita pelo Tuvok há anos atrás... Então, a percepção que ele tem das pessoas é diferente do que a gente já conhece, né? Por exemplo, o Chakotay que ele coloca aí é um Chakotay muito frio. Porque ele fala algo do tipo, a gente vai fazer o que for preciso, né? Pra voltar pra casa e dane-se as regras da federação e da frota e tudo mais, né? E esse não é o Chakotay, né? Então, é aquele lance, né? É a interpretação dele dessas pessoas naquela época.
Eu acho que é literalmente, tipo, o worst case scenario, tipo, a pior parte, sabe, das pessoas, sei lá, vai que dentro do Chakotay tem um cara bem louco, psicopata, sei lá, né?
Não, é muito prudente dele como vulcano, aquela coisa da lógica e tal, é muito prudente, assim. Ele pensa
dessa como oficial de segurança também, né?
Eu acho ótimo isso. Né? Eu gosto do Tuvok pra caramba, né? Um personagem como oficial de segurança, eu acho ele sensacional nessas. Tá, pelo menos nesses exemplos que a gente tem. Né? Se a gente for acompanhar a série como um todo, é capaz de a gente encontrar um monte de falhas dele. Né? Assim como a gente sempre encontra quando começa a olhar muito de perto cada personagem. Né? De qualquer série, né, cara? Na verdade. Então, mas eu acho que ficou bem demonstrado aqui esse lance da prudência dele, ele usar a lógica pra imaginar a pior das hipóteses, né? Que é o episódio.
Well, I expected to find you shooting pool at Sandrine's, not hanging out with Sesca. What sort of program is this, anyway?
It's really something. I was doing a routine purge of the database, you know, taking out old files that were taking up space, and I found this Holo novel. It's a kind of what-if story all about a Maquis mutiny. It's completely compelling. and believable. I guess it's because it's all about us.
Você vê quando o Tom entra, o Paris entra, como que tudo fica leve, né? Ele começa a fazer piada. Ele, tá, isso aqui é só uma simulação, não sei o quê. Então, aquilo que a gente estava falando anteriormente, do roteirista não querer ficar enrolando por muito tempo e não querer enganar a gente por muito tempo de que tudo não tá ali, que isso é uma fantasia. É bem legal. Essa primeira metade do episódio, eu acho ela praticamente perfeita, assim. Como o lance storytelling mesmo da coisa. A Bilana começa a realmente explicar tudo, de que você assume o papel desse oficial de segurança, tal, é pra ajudar os Maquis a tomar conta da nave. Isso é legal quando depois, né, não agora, né, tem aquela cena da reunião com a Janeway, né, que é uma ideia tão perigosa, né, você pensar num motim na nave, porque em Star Trek, né, cara, essa coisa dos oficiais serem tão certinhos, né, então eu acho que esse episódio ele flertou com esse perigo, apesar de que poderia ter desenvolvido isso mais, né, isso eu queria comentar até depois.
É, agora eu acho que seria ainda pior, imagina um motim na Voyager, tipo, eles estão em outro quadrado, cara. Não ia ter outras naves da frota pra vir ajudar, sabe? Eles estão sozinhos completamente. Então eles...
isso aqui, esse episódio, cara, eu acho que ele é tipo... Você quer saber como seria isso mais realista, sei lá? Assiste Battlestar Galactica, né? Que tem episódios lá de motim, assim, fudido, né? Então, Star Trek é feito pra ser mais leve, né? Então acho que também não ia ficar muito...
Aliás, hoje alguém postou exatamente uma relação entre Battlestar e Voyager, né?
Ah, sim, no
grupo... Acho que Battlestar depois, sei lá, 4 anos, sei lá, fora de casa não, mas enfim, fugindo, né? E aí a Voyager, comparando a Voyager no ano que ela saiu e no ano que ela voltou, 7 anos depois, toda perfeita, inteiraça, lindona, novinha, brilhante.
Não, e com implantes Borgs nela inteira, assim, né? Com aquelas...
Sim! Mas sabe que era sempre uma coisa que eu pensava, quando eu comecei a assistir Voyager, eu sempre pensava assim, poxa, eu queria que fosse um pouquinho mais parecido com Battlestar, sabe?
Eu também. Na verdade, quando eu assisti Voyager, eu não tinha assistido Battlestar ainda, né? Quando eu assisti Voyager a primeira vez, assim, maratona. Mas eu pensava, pô, podia ser um pouco mais, por isso que quando eu vi esse episódio aqui, ou mesmo aquele Year of Hell, né, tal, episódios que as coisas vão um pouco mais além, eu pensava, a série tinha que ser mais isso. Só que eu sempre deixei isso meio que de lado, pensando, quer saber, é Star Trek e tudo é um pretexto pra contar as histórias lá, sabe, os standalones, assim eu pensava, né.
É, a verdade assim é que acho que são caminhos diferentes, não é? Quer dizer, os roteiristas eles podem escolher por um caminho ou por outro. Eu também gosto desse caminho que eles tomaram, mas assim, eu gostaria de ver mais episódios tipo, existe café naquela nébula, sabe?
Sim.
É aquela coisa do cara ter que ficar racionando os recursos, pensando o que fazer e tal. Tipo aquele The Void também.
Eu queria ter visto mais como The Void, eu queria ter visto mais coisas como Equinox, como aquele Night também. Então, eu acho que caberia, poderia ter tido mais. Só que no final das contas, os caras se apegaram muito a fazer meio que uma nova geração de novo, assim, sabe? Eu vejo mais
até um... porque aquilo que a gente já leu também em reportagens, enfim, né? Que justamente por estar acontecendo ao lado de Deep Space Nine, que era aquela série pesadona, né? Eu acho que também foi uma escolha da época, assim, que fazia sentido naquele contexto, sabe?
Querendo ou não,
a jornada mais leve.
E querendo ou não, a Voyager só foi criada porque a nova geração estava indo pro cinema. Então, conceitualmente, ou melhor, ali no coração dos produtores, eles estavam só querendo botar uma outra nova geração no ar, sabe? Aí eles vêm com algumas coisas pra tentar diferenciar, tipo Capitã Mulher, ou então a coisa de estar no Delta Quadrant, mas na verdade o que eles queriam era uma outra nova geração no ar, né? Então, pensando dessa forma, por isso que eu não tenho problemas da Voyager não ser tão diferente assim, sabe? Eu não tenho grandes problemas com isso. Eu prefiro analisar a série pelo desenvolvimento dela em si, dos episódios, qualidade individual dos episódios e os personagens, sabe? Eu prefiro olhar dessa forma. E dessa forma, pra mim, a Voyager é uma série que eu adoro, sabe? Eu gosto menos do que, acho que, quase todas as séries de Star Trek, mas ainda assim, eu acho Star Trek puro, então... Pessoal, então, continuando aí, o Tom Paris, ele assume o papel dessa vez desse oficial de segurança, né? Ele começa a brincar nesse RPG aí, nesse live aí, né? E daí ele assume um papel diferente. Ele passa, ele fala que vai ir junto com os Maquis, mas quando tem naquela cena na ponte, ele pega e discorda do Chakotay e vai parar na prisão com o... Ele vai com o Tuvok mesmo, né? O Tuvok, não é isso?
Nesse início é o Tuvok holograma, hein?
Exato, exato. É. Ele vai com o Tuvok holograma, é legal os diálogos que ele tem com ele.
O que eu acho legal é que, tipo, quando a Belana tava, o Chakotay que chegou nela, né, pra falar do motim e tudo mais, e ela acabou ficando do lado do Chakotay. Aí quando o Tom Paris encontra o Chakotay, ele que fala, ah, eu fiquei sabendo do motim, eu tô do seu lado. Aí ele é o primeiro a ir lá e defender, tipo, é legal o Tuvok.
Eu acho legal também isso daí, né? Porque você pensa que ele vai tomar mais ou menos o mesmo papel, até porque a gente sempre pensa no Tom como um cara meio rebelde, né? Mas não, o que ele faz? Ele faz o contrário. Então esse episódio tem um pouco desse lance de quebrar expectativas, né?
E também, eu também gosto de uma... eu acho um dom que Jornada tem, na verdade. Vários episódios que se repetem, que vão repetindo a mesma cena... E que todas as vezes tem uma pegada diferente, sabe? Então esse é um daqueles vários episódios que vão que a gente vê, tipo, 3-4 vezes a mesma cena e não cansa porque tem sempre alguma coisinha diferente, sabe? A gente tá sempre tentando captar a diferença, assim, então eu acho bem bacana isso também.
Você lembrou agora, eu acho que eu lembrei, por exemplo, agora, e disso que você falou, eu lembrei daquele cause and effect, né? Que isso, quando o Jonathan Frakes filma ali, ele se preocupa em, já que vai repetir a mesma coisa, ele se preocupa com ângulos diferentes e tal, né? E filma novamente com ângulos diferentes. Então aqui tem um pouco disso também. É o que ajuda a não ficar cansativo e ficar interessante sempre. É legal. A cena depois disso, né, que quando... O que acontece é que o Tom, ele é liberto ali no Brig, né, na prisão. Só que aí ele para a simulação, não é isso? Porque ele tem que parar, não é? Ou porque não, o programa ele
porque
não...
acaba.
Acaba, o né? O programa acaba. E aí tem essa conversa no Mess Hall lá, que ele tá falando com a Belana, em que ele fala, não, da próxima vez então eu acho que eu vou seguir com os Maquis mesmo, né? Então vamos pelo caminho, porque ela fala que é mais legal, né? Ela fala, não, é bem melhor, não sei o que e tal. E é legal que chega o Neelix, e aí o Tom vai vendo que todo mundo já tá, né? Muita gente na tripulação já tá sabendo e tá até jogando. Assim.
E é engraçado, mas assim, a rigor, assim, se a gente for chato, cri-cri, isso não faz sentido. Porque a Belana, ela tinha acabado de descobrir esse programa porque ela tava limpando alguma coisa, tava fazendo uma limpeza lá na memória do negócio.
Ela explica mais ou menos que ela tava limpando, tipo, os arquivos que deletados, que fica aquele, alguma coisa remanescente ali, que ela tá fazendo uma última limpeza ali e encontra, né? Mais ou menos isso que ela diz.
Então assim, se ela tinha acabado de encontrar o programa, não faz muito sentido, sabe? Ela encontrou meio que tava meio escondido, assim. E ela acabou de sair do programa, sabe? E aí não faz...
Eu não tinha pensado nisso, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas será que não era... De repente não foi a primeira vez que ela fez o jogo, né? Talvez aquela tenha sido, sei lá, uma das primeiras vezes, mas não a primeira, né?
É que eu vejo, assim, quando eu assisti, eu pensei, tipo, eu não pensei muito nisso. Eu achei que, pra ser sincero, eu pensei que, sei lá, sabe? Ela tava no programa lá do Holodeck, né? Aí o Tom Paris chega, ele faz a simulação, aí depois eu pensei que, sei lá, tivesse passado um tempo, sabe? Tipo, ele tivesse trabalhado, feito o turno dele, ela também. E depois, quando eles se encontraram no negócio, aí que estavam lá comendo, eles começaram a conversar. Eu achei que já tivesse passado um tempo, sabe?
Pode ser isso, porque eles perderam a hora do almoço pra fazer o programa. Então faz sentido que seja, tipo, no dia seguinte, por exemplo.
Uhum. Então.
Eu acho que a Belana, ela age de uma maneira meio atuando, né? Quando o episódio começa, isso serve até pra enganar a audiência, né? Ela tá ali como se ela estivesse ali mesmo. Ou seja, ela tá atuando, que ela tá naquela simulação. Então, por causa disso, eu acho que não é a primeira vez que ela, sabe? Não foi a primeira vez que ela entrou lá. Eu tenho a impressão que deve ter sido, sei lá, algumas vezes depois é aquela vez que a gente vê. né? Porque se não for, aí entra no que a Roberta falou, que não faz muito sentido. Como é que, se fosse a primeira vez, como é que já tem uma galera jogando isso daí, já tá indo lá, né? Então, tem impressão.
É, mas deve ser isso, sim.
Aí chega o Kim também, né? Pergunta, ah, que é esse lance aí que o Ayala falou? Aí ele cita o Ayala, que é aquele extra lá, né? O personagem obscuro aí. A próxima cena já é uma outra simulação, no qual tá o Chakotay e tal, eles já estão um pouco mais à frente, tá dominada a ponte, e eles estão com o seu visual maqui, certo? O visual maqui de Star Trek é esse daí, né? É oficial, é isso.
Ah, não. É, eu tava pensando agora, aquela hora quando o Tom Perry sai, não é porque já acaba, não. Ele só vai descobrir agora, nessa próxima cena.
É verdade.
Na verdade, o que aconteceu foi que eu acho que ele, sei lá, tava lá do lado do acabou, sei lá, sendo descoberto pelo Chakotay. Ele atirou no Tom Paris, eu acho, né? Aí acabou o programa, como se ele tivesse matado o Tom Paris, aí acabou a história. Eu acho que foi isso.
Acho que é isso mesmo.
Agora que ele descobre, né, que não tem continuação.
É exatamente isso, né? Porque só depois que tem esse lance, que é um ponto de virada da história, onde você pensa, peraí, acabou e agora? Não só eles querem ver o que vai acontecer, mas a gente tá assim, pô, peraí. Como assim? Caramba. Aí eles estão aí, é legal que vai ter um diálogo com a Janeway holográfica, junto com o Tom holográfico lá dentro, daquele shuttle. Eu acho todo esse desenrolar bem bacana, sabe? É uma coisa bem bacana. A Janeway, ela é muito esperta, é legal. Ah, e outra coisa, né? Porque eles falam, a desculpa pra Janeway ficar 20... Ela, porque assim, na história da holonovel, a Janeway vai estar com o Paris, com uns aliens durante 24 horas. Eles vão estar fora por 24 horas. E esses aliens não existem, né? Tipo, fica a dúvida se o Tuvok inventou eles, ou se de fato a Voyager encontrou esses aliens, mas nunca foi mostrado em tela, né? Então isso é uma dúvida que fica aí, você sabe. Eles destroem o shuttle, mas na verdade era um plano da Janeway. Ela encontrou uma brecha, Janeway holográfica, né? Ela encontra uma brecha e é transportada para dentro da nave com o Tom. Eles vão para a sala de transporte, se eu não me engano, e é nessa hora quando eles vão lá interceptá-los. Tem até um lance interessante que a Janeway morre, né? A Janeway holográfica, ela vai atirar, e o phaser tinha sido sabotado pela Seska, não é?
Isso,
sim.
E isso daí é legal, porque vai servir mais pra frente na história.
Uhum.
É nessa hora mesmo.
E aí depois, é que acaba o programa.
Eu acho que não, eu acho que nessa hora a Janeway toma um tiro do Chakotay, não é?
Não, nessa hora ela vai atirar, e aí o phaser explode na mão dela.
Ó, eu coloquei aqui agora, nessa hora em que o Paris de verdade, aliás, o Paris que tá aí na história, o de verdade
que atira nela, sim, é verdade.
É, o Chakotay vai e atira na Janeway holográfica, e ela... esse lance que eu falei sobre ela ter um phaser que foi ali sabotado pela Seska vai aparecer depois. Que vai ter uma ligação com algo que vai acontecer depois também. Então eu acho legal isso, depois a gente comenta. O interessante aí agora é que após a Janeway ser, né, atingida pelo phaser, tem a cena bacana em que o Paris holográfico tá apontando o phaser pro Paris de verdade. E é nessa hora... que o programa acaba, que não tem mais continuação. Pô, eu achei sensacional isso daí, sabe? Esse momento é foda. E pena que aí a gente não vai ter essa continuação. né? Mas eu ainda acho que o episódio continua muito bem aqui, porque vai ter toda aquela cena de reunião, né? Onde o Tuvok vai confessar que ele que bolou essa holonovel, tudo aquilo ainda vai acontecer.
Computer, resume program.
The holographic simulation has ended.
We'll start it up again, right where it left off.
Unable to comply.
Why not?
Additional narrative parameters have not been programmed.
Are you saying there's no more story?
Affirmative.
This is someone's idea of a practical joke, right?
Please rephrase the question.
Não, o episódio vai indo muito bem mesmo. Só a parte da Seska lá, que eles ficam presos, que eu acho que... Sabe qual que é o problema? Não é uma coisa ruim, mas eu acho que daria pra fazer um outro episódio sobre isso, sabe? Não precisava colocar nesse.
Eu vou... Depois, quando chegar lá, eu vou comentar o que eu acho que poderia melhorar, assim, sabe? Que eu pensei desde que eu vi a primeira vez. Eu acho muito legal o episódio, mas eu acho que dá pra melhorar, assim. Você sabe que até o Neelix nesse episódio tá legal, eu achei, sabe? Até ele fala coisas interessantes.
Deve ser porque ele fala pouco.
Não, e é legal que ele é zoado também. Isso a gente vai falar depois. Ele também é zoado pelos personagens.
Ah, mas ele é sempre zoado, né?
Ah, não, e... Próxima cena é muito legal, a cena da reunião.
É, né? Ótima.
Essa cena... Ah, aliás, essa cena tem um lance seguinte também. Curiosidade obscura da série, mas ao mesmo tempo, se você assiste muito, você vê que é uma coisa que repete pra caramba. Principalmente.
Que é o número 47.
Exato. Número 47.
Ah, sim, que foi acessado 47 vezes.
Isso. Né, quem assiste muito, não só Voyager, mas, é, sei lá, é que acho que Voyager é onde tem isso mais proeminente em Star Trek, né? Esse lance do número 47. É, eu tinha citado aí o livro do Salvador e da Suzana, que é o Guia da Saga, lá tem uma explicação do porquê, o que é esse 47, né? Eu vou deixar aí como uma propaganda gratuita, comprem esse livro que é sensacional.
Sim, é ótimo.
Engraçado que eu achei surpreendente, todo mundo que tá aí, é difícil imaginar que foi o Tuvok, né? Eu acho que...
Sim, essa é a parte mais legal, né? Ele vai lá e fala, tipo assim, não precisa mais procurar o autor, capitão, sou eu, o autor. E todo mundo olha, tipo...
Uau,
e a
gente,
ela tá com uma cara muito debochada nesse episódio, nessa cena, assim. Ela tá, tipo, tentando parecer braba, sabe? Tentando, é mesmo? E quem mais anda acessando esse programa? E ela faz uma cara de querendo parecer mais dura, assim, mas muito, muito debochada.
Cara, eu acho que a Mo Greil tá excelente nesse episódio. Eu acho que todos os atores desse episódio estão muito bem, sabe? Eu tenho a impressão que... É, quando você coloca coisas de comédia na Voyager, dá certo. Esses caras, eles têm uma...
Funciona muito bem, né?
É, eles... Parece que eles já têm um lance, que nem você falou, debochado já. Deve ser coisa dos atores, né? E aí, às vezes, os roteiristas querem deixar muito pesado e muito sério. E, de repente, não é o lance deles. O negócio deles é ser um pouco mais light. E esse episódio permitiu isso. Pelo menos, né? Eu acho que funcionou muito bem. Todo mundo bem, assim. Todo mundo legal. A Mo Greil, então, tá excelente aí, totalmente. Eu acho bacana que ela realmente não se preocupa, né? A Motim, é como se ela quase duvidasse que isso pudesse acontecer. Por outro lado, não sei se é ingenuidade da parte dela também, né? Sei lá. Não sei. É, de qualquer maneira, são quase 4 anos já, né? Esse é o penúltimo episódio da terceira temporada. São quase 4 anos com o pessoal, né? Já dá pra conhecer todo mundo bem suficientemente, né?
Eu não acho que seja ingenuidade, não. Ela realmente, nesse ponto, pensa, nem a gente imagina que vai ter um motim agora. E não tem um motim, né? Então.
Não, então, mas aí, ó, eu acho que agora vale o comentário. Agora que eu acho que. Eu vou falar pra vocês como que eu acho que poderia melhorar essa história. Que daí seria legal. Se. Imagina, né? Porque na história aqui eles vão voltar a escrever, né? Tuvok, é legal, fica engraçado ali, porque inicialmente ele não quer, aí o Tom fala, ah, deixa comigo, tal, e aí tem aquelas cenas engraçadas deles conversando sobre como fazer continuar esse roteiro. É, então, pra mim, eu acho que imagina ser, continua nesse clima light, só que aí quando eles vão escrevendo essa história e mais tripulantes vão participando, se isso realmente não vai, sabe, causando uma vontade em alguns, pelo menos, sabe, de algo como um motim mesmo, ou se pelo menos a história flertasse para chegar nesse ponto e aí o final fosse um pouco mais pesado, não totalmente pesado, mas um ar mais cínico, sabe, como se a inocência tivesse acabado, entende? Eu acho que o episódio ia melhorar demais, ao invés de transformar em apenas mais um episódio de problema no holodeck, mais ou menos assim, entendeu? Então, pra mim, eu acho que essa seria uma maneira de melhorar, de fazer um episódio que aí seria um episódio inesquecível, uma coisa assim, um puta, um grande episódio, sabe? É, eu acho que talvez essa seria uma boa maneira. O que vocês acham?
É, eu acho que seria uma maneira boa de terminar pra também não ficar, porque se fosse tudo muito simples, né? Vamos supor que não tivesse problema do holodeck. Mas eles tivessem feito, continuado e acabado, e tivesse acabado só nisso, não tivesse nada demais, assim, sabe, sem maiores problemas, sem maiores reflexões, eu acho que seria um final pobre pra um episódio super legal, né? Então eu acho que se tivesse essa coisa aí meio pesada do final, eu acho que seria interessante, sim. Talvez, não sei, né? Depende de como seria escrito e como seria feito, mas talvez mais legal que o original.
Eu não acho assim que teria que ser necessariamente final pesado, mas que tivesse ali uma, sabe, meio que, aquele clima de fim da inocência, sabe?
Semente da discórdia.
É, algo assim, Algo assim.
É uma coisa meio incômoda, aquela coisa que você acaba assim pensando. Sabe, parece que não desce direito. É. Sei lá.
É, já fica bem interessante, né? Mas aí, claro, daí a gente poderia, sei lá, depois ter alguma crítica, porque, pô, depois desse episódio do caralho, aí não aconteceu mais nada, sabe? Não teve nenhum motim, ninguém mais falou nisso, sabe? Acho que pode. Poderia dar ensejo a esse tipo de crítica, entende?
É, talvez, Roberta, tenha sido exatamente por isso que não levaram pra esse né, pra ter esse viés aí. Porque nessa época eles estavam querendo que a série fosse mais leve, né, mesmo. Né? É, apesar que também ia chegar a quarta temporada e ia ter muita ação. É, mas, enfim, era mais aventura, né? Mesmo com o Borges era uma coisa mais aventura. Né? Então, não sei, né? Enfim, se fosse nos dias de hoje, com certeza eles não pensariam duas vezes antes de deixar um pouco mais pesado. Mas nessa... Né? Ou se fosse, vamos dizer assim, se fosse em Deep Space Nine, né? Que é da mesma época. Né? Mas aqui eles estavam tentando fazer algo um pouco mais leve, né? Então... O problema era esse, né? Na Voyager, pelo fato de tentar fazer mais leve, muitas vezes caía no lugar comum, né? Então... Aí...
Caía no Fairhaven.
É, nossa, não. Fairhaven é abaixo do lugar comum. Nossa, Fairhaven não. Ai, caramba, cara. Puta, como é chato aquilo, hein? Nossa. Ali foi o fundo do poço, eu acho, nesse sentido.
Não. Fundo do poço com os Cason, é a Cisca.
Não, eu digo... Não, Fair veja
Haven,
bem.
Fairhaven realmente é um paraíso perto dos Cason e da Cisca.
Então, eu quero dizer o seguinte, ó. Fundo do poço no sentido de querer ficar leve demais. Porque os Cason, veja bem, os Cason podem ser o que for e realmente são um saco. Mas não é tentativa de ficar leve. Entendeu? É, não verdade. É. Pelo contrário, é aquilo que a gente estava falando sobre mudança de showrunner. Trazer a Jerry Taylor e tal foi pra coisa ficar menos querendo cair pro pesado e tal. Né? Pelo que eu li, tem a ver com isso e se a gente acompanha, ver que realmente, né, tem esse lance. Agora, Fairhaven, tudo bem, não é tão chato que nem Cason, mas fica pior nesse sentido de querer ser muito... Enfim, né? Deixa Fairhaven pra lá. Pior que são dois episódios nessa merda, né, cara?
São dois? Nossa, parece muito mais quando eu falo em Fairhaven, tipo, tá, parece que tá. Que já é minha segunda casa, sabe? Não, porque eu lembro muito de Fairhaven, parece que é muito mais.
Pior que é. Um deles se chama Spirit Folk, né?
Que é o daqui a Janeway tem o caso, né?
É, aquela época lá. É, cara, pra quê?
Isso sim é fundo de poço.
É, então, tá vendo? Mas nem pra arrumar um homem de verdade. Ela pega o holograma, né, cara? Puta.
Aí nem me fala que eu nunca vou perdoar ela e Chakot.
Só que, ó, escrito pelo Brian Fuller, tô vendo aqui, ó. Brian Fuller, olha aí, ó. O criador de Michael Burnham e tal. Ele que escreveu aí, ó. Spirit Folk. Certo? Ai, cara, deixa pra lá. Vamos voltar a falar de coisa boa aqui, né? Até porque a gente vai tá na parte do episódio que eu acho que é minha favorita, cara. Putz, porque tem essa reunião, aí a Janeway insiste, não, tem que terminar a história aí, né? Porque a gente tá longe da Terra, do quadrante Alpha, né? Então a gente não tá tendo acesso às produções artísticas de lá, mais ou menos isso que ela diz, né? Então a gente tem que começar a produzir a nossa. Então, é isso. Eu acho bem legal isso aí.
Well, I've always wanted to write a Holo novel. I think I could make it pretty exciting.
Good. Then it's settled. I, for one, can't wait to see if Captain Janeway manages to outwit the conspirators.
Uma coisa que eu acho legal, né, quando começa o diálogo com o Tuvok e o Tom lá no Mess Hall, é que parece um papo de roteirista mesmo. É piada de roteirista. Não. Porque o Kenneth Biller, né, ele fala algo do tipo que essa história tem um lance assim, meio como se fosse piada interna, sabe? Porque a maneira como eles falam, que nem quando o Tuvok critica o Tom dizendo assim, não, aliás, o Tom fala, ah, o que as pessoas gostam mesmo é de plot twist e tal, né? O Tuvok fala, não, mas você tem que ter uma progressão lógica dos personagens e tal. Cara, isso aí, eu tava vendo que o Kenneth Biller falou que tem uma certa semelhança com as conversas que os caras tinham na mesa de escritores, sabe? E pra escrever Star Trek mesmo, sabe? Que a coisa é... Então, eu lembro que eu assisti esse episódio e eu pensei nisso. Falei, caramba, será que tem um lance assim? E o cara fala que tem a ver, né? É, e isso não só nesse diálogo, mas a gente vê em outros também. No final do episódio, a gente vê muito também isso. O Tuvok fala, né, a lógica é uma parte integral da estrutura narrativa, né, tal, de acordo com, pô, não sei o que, lá de Vulcano, e não sei o que. É legal porque isso faz muito sentido mesmo do ponto de vista, se você é um escritor, você obedece essas regras mesmo, né. É, talvez não de forma tão estrita que nem o Tuvok fala, mas tem muito a ver. Então é interessante que o Tom é aquele cara do exagero, né? Plot twist, né? Então. Aí, como eu não vi esse episódio.
Afinal de contas, ele é o cara do Capitão Proton, né?
Exato! Não, então, ó, eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu tava conversando com o Ricardo esses dias, ele ia participar desse podcast e não deu certo. Mas ele mandou uma mensagem pra mim. Falando, ó, cara, eu queria te perguntar uma coisa e tal. E eu mesmo, eu não soube responder, mas eu acho que o que ele falou faz muito sentido. Que, porque, assim, ele perguntou, meu, será que esse episódio acabou sendo que uma inspiração para os caras começarem a escrever o Holonovel? Porque só depois desse que a gente vai ver na quinta temporada lá o Proton, o Capitão Proton, e mais pra frente ainda, na, né, a gente vai ver o Doutor na sétima temporada com aquela Holonovel Photons Be Free, né, no Altor Altor. Né? Então será que, se a gente for tentar olhar para uma lógica interna dos personagens, de repente o Tuvok, olha, o Tuvok, quem diria, né,
acaba de em... todos o Tuvok.
É, de... Of all people, né, o Tuvok acaba incentivando os caras a escrever o Holonovel, entendeu? Então é curioso, os caras da Voyager em si, né? É, se for pensar sobre isso, achei interessante, né? O Ricardo trouxe isso daí, nunca tinha pensado nisso, né? Quem sabe, né? Mas de qualquer maneira, talvez também pelo ponto de vista dos escritores da Voyager, os caras... talvez tenham pensado, pô, que tal, né, fazer outros personagens escrever Holonovel, tanto é porque nesse episódio aqui a gente vê os caras querendo escrever, né, o Neelix começa a querer sugerir coisas, né, o Tom tá totalmente afim, tanto é que tem um momento que ele fala, eu sempre quis escrever Holonovel, né, então, é curioso, né, curioso isso daí, né.
Fascinating.
Mas, continuando, eu ia falar o seguinte, eu assisti esse episódio pela última vez antes de ver pra gravar o podcast, faz acho que uns 3 ou 4 anos, acho que mais ou menos isso. E na época, né, achei tudo muito engraçado também. Então. Só que assistindo hoje em dia, a primeira coisa que eu pensei nesse diálogo, quando o Tom fala que o que importa é plot twist, e o Tuvok querendo se ater a... Não, a gente tem que pensar mais em desenvolvimento de personagens segundo uma lógica e tal, consistência interna. Cara, eu comecei a pensar em Discovery, sabe? E o como que dá pra fazer meme.
Não podia faltar. Oi? Como
não, mas
que
é? Meu, quando eu comecei a... Eu assistindo essa cena inteira, eu comecei a pensar, caramba, é um meme pronto, cara. Isso aqui é um meme pronto pra tirar o sarro de Discovery, cara. Sabe? O Tom falando, ele é tipo o produtor de Discovery, e o Tuvok é tipo o Rick Berman, Bernon Braga, Ronald Moore, os caras das antigas falando, sabe? É o que eu pensei no meu cinismo, entendeu? Então, eu achei muito curioso. Esse diálogo, em específico, parece metalinguagem para os tempos atuais. No entanto, lendo sobre opiniões da galera na internet, opiniões antigas, né, sobre esse episódio, eu vi que tinha gente que achava que isso era para a Voyager mesmo, entendeu? Porque tinha gente que pensava que a Voyager se apegava muito em plot twist, sabe? Pra resolução de história.
Que curioso, né?
Então, é curioso, porque por isso que essa cena, de qualquer maneira, muita gente enxerga como metalinguagem pra Star Trek. Daquela época, pra Voyager, e hoje eu particularmente vejo mais pra hoje em dia. Porque hoje em dia, eu acho que é mais exagerado ainda. O Star Trek de hoje, ele se apoia mais ainda no plot twist, né, do que o daquela época. Eu não digo só Discovery, né? Também os filmes novos aí, sabe, do J.J. Abrams, né? Então, eu acho que Discovery mais ainda, né? Ainda mais quando o Tom Paris não se importa com consistência interna de personagem e o Tuvok já se importa muito, ou pelo menos o que o Neelix critica ele também, ó, eu não faria isso, né? Então, eu acho interessante como isso daqui é curioso, assim, se você tentar olhar para a franquia. Então, é como se os próprios escritores aqui, o Kenneth Biller, principalmente, que ele é o escritor do episódio, tivesse fazendo talvez uma crítica mesmo, assim, na brincadeira, sabe? Essa cena pra mim eu acho sensacional por causa disso também.
Mas eu tô achando impressionante te ouvir falando de algumas críticas, né, de que tinha muito plot twist em Voyager, porque é uma coisa pra mim, assim, o problema do plot twist é quando tu percebe que o roteiro, ele é meio que voltado para aquilo, sabe? Não é pra contar uma história e a história acontece de ficar legal porque tem um plot twist, sabe? Tipo, olha só que legal, um plot twist vai ficar bacana aqui, então a gente vai botar um plot twist. Quando tu percebes que a história, ela já nasceu pra ser um plot twist. E aí a gente vai decidir um jeito de colocar o plot twist lá, sabe?
Sim,
aquela coisa forçada, assim.
Artificial. Na verdade,
a mim o que incomoda é isso.
Sim,
aí
sim.
Em Voyager eu não sinto isso, assim.
Eu também não. Eu
claro,
acho assim.
Sim.
Sabe o que eu acho, Roberto? Eu acho que em Voyager eu sinto isso não pra história em si, mas sabe quando do nada vem uma nave pra salvar os caras? Sabe aquela coisa de resolução de ação?
Sim.
O plot twist de ação, esse a Voyager ela depende várias vezes. O plot twist de ação. Agora. De personagens.
Mas isso, Enterprise, clássica, série clássica, todas elas também dependem disso, tipo, do cara chegar e dizer a frase certa bem na hora. Os caras estão andando distâncias astronômicas, literalmente astronômicas, mas aí chega a nave bem na hora, sabe? Tipo, antes de tomar o último tiro que destruiria a Defiant, a Enterprise, enfim. Isso aí é super normal, assim, a gente tá acostumado. Eu, pelo menos, tô acostumada com isso, sabe?
Eu acho que eu também não vejo muito isso, mas se você for pensar por esse lado, eu, pelo menos, pelo que eu tô pensando aqui, né, sem fazer uma análise mais profunda, porque não tem nem como, mas eu acho que a única que a gente não vê muito isso, porque a gente vê muita conversa, debate, explicação, acho que seria a nova geração, né? Porque eu acho que os episódios da nova geração, quando eles têm um problema, você vê eles debatendo, você vê eles falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é simplesmente chegar alguém e pá, salvou o dia. Não que eu, tipo assim, eu sinceramente não vejo isso tanto nas outras séries também, e se tem, não é uma coisa que eu acho que seja tão importante a ponto de incomodar. Mas, se for pensar por esse lado, eu acho que a que menos teria isso seria mesmo a nova geração.
Eu acho que... Porque, assim, eu me lembrei muito de Discovery nos dias de hoje, porque a gente conversou bastante sobre isso. A Discovery dependeu muito de plot twists, assim, que foram... Muitos deles foram forçados, né? Então, por isso que eu me lembrei muito, muito, sabe? Muito, né? Mas eu também não acho que a Voyager pra cenas de ação eu acho que acaba tendo pra cenas de ação, mas não coisas de personagens, assim, no geral é tudo bem
estruturado. É que eu acho que são tipos diferentes, entre aspas, de plot twist. Na Voyager, por exemplo, acontece de estar lá tendo uma batalha, aí do nada, sei lá, por exemplo, eu tava vendo um episódio, não lembro qual, aí eles estavam num shuttle, aí veio uma nave atacando, eles estavam, tipo, mais um tiro e a nave seria destruída, o shuttlecraft seria destruído, aí chega a Voyager e salva.
Sim.
Aí, tipo, beleza, é meio que um plot. Agora, se for pensar, Discovery são os plots mais, tipo, pra chocar, sabe? Tipo, o Tyler é o Vok, tipo, você tem que ficar chocado e tem que ficar, ai meu Deus, como assim... mind blowing, sabe? São coisas diferentes. E são coisas que eu acho que cansam mais, né? Nessa questão da.
Mais ou menos assim, ó. Sabe quando o Tom fala. Eu lembrei muito de coisa absurdona, assim, mal feita de plot twist. Quando o Paris fala: e se a capitã chega e matar todo mundo? Aí o Tuvok fala: não, peraí. Isso não é a Janeway. Entendeu? É mais ou menos a gente reclamando: peraí, isso não é o que o oficial da frota faria quando a Michael Burnham vai lá e derruba a Capitã Georgiou, sabe?
Então.
No primeiro episódio. Quando ele falou isso, o Capitã Janeway não faria, eu pensei exatamente a crítica que a gente fez do Binary Stars lá, sei lá, aquele primeiro episódio lá, Vulcan Hello, né? Vulcan Hello.
Então, eu penso principalmente nesse Vulcan Hello, é tipo toda uma espécie descaracterizada.
Então, é que nem descaracterizar a Jane, não, ela vai chegar a matar todo mundo. Aí tu volta na hora e fala, não, peraí, existe uma lógica interna, sei lá, que tem que seguir e tudo mais. Cara, eu achei, eu comecei a assistir essa cena gargalhando essa última vez, eu não tava acreditando, caramba, cara, quem diria que isso daqui ia ser tão atual? Cara, então, é isso, eu gosto demais. Eu acho que, agora voltando para os atores, eles estão muito bem aí, de novo, né? O Duncan MacNeil talvez seja o melhor aí, um dos melhores nesse episódio. É, todo mundo tendo um good time aí, né?
Mas eu sou muito fã do Tuva, que eu adoro ele, sempre, na real.
Eu também.
Então, eu acho que eu teria dificuldade de dizer se nessa cena daí o melhor é o Tom Paris, mas eu acho que é o Tuva, pra mim.
Eu acho que é difícil dizer mesmo, Roberta, porque os dois funcionam muito bem juntos, né? Eles Sim. ficam como... Eles são meio que a dupla do episódio, né? E funciona muito bem, cara. A partir daí eles vão ficar mais juntos, né? Porque eles vão tentar escrever juntos e tal, vão lá... E é onde eles vão ficar com a Seska, né? Então, vão ficar bastante tempo.
If you think I will allow you to turn this program into a parody, you are sorely mistaken.
Are you saying that you're going to finish it yourself?
Artistic differences?
I would hardly call Mr. Paris's ideas artistic.
É legal quando o Neelix aparece querendo sugerir alguma coisa, o Tuvok ele faz uma expressão, né? Ai, cara, é muito bom. O diálogo acho excelente. Vão pro holodeck.
E tem o Dr. Opa, né, querendo dar sugestões também.
Ah, sim.
Não, o melhor é que o doutor ainda quer mudar coisas que já estão escritas, né?
Ah, é, né? Ele fala como melhorar coisas que tinham antes ainda.
Aham. Uhum. Mas você sempre fica com pena do doutor, porque as pessoas, tipo, tratam ele como um objeto. Tá, cala a boca, doutora, vai lá e... Porque depois de assistir esse episódio, eu fiquei com saudade de Voyager, daí eu comecei a assistir mais alguns depois, né? E aí tem um... Como é que é aquele episódio? Ah, tá, é um episódio que eles vão sendo trocados, e toda a tripulação da Voyager vai sendo trocada e eles vão sendo mandados lá pra um planeta... Que é meio que uma prisão, uma nave-prisão. E aí, lá pelas tantas, a Bilana tá discutindo com o Tom Paris. Nossa, que novidade, a Bilana discutindo com o Tom Paris. E aí o doutor começa a dar um monte de palpite, ela vai lá e desativa a subrotina vocal do doutor. Eu acho um desrespeito isso que eles fazem.
Não,
com
total, ele é uma
aí
vítima.
Ele também faz isso, sabe? Tipo assim, é uma vítima, sim.
Eu acho. E eles mudam bastante, sabe? Porque no começo eu pensava, eu via exatamente o contrário. Porque no começo eles deixam ele, tipo, se autoligar, entendeu? Se desligar. Eles mudam lá as configurações pra ele poder ir pro holodeck. Depois vão começando a instalar os negócios pra ele aparecer em outros decks, né? Antes de ter o emissor móvel, eles começam a instalar pra eles ir pra outros decks, como na ponte, no refeitório. E aí depois, tipo, aí para, sabe? Aí para com essa coisa de tratar o doutor como uma pessoa e volta a tratar ele como um objeto, aí desliga ele. Não, aí, mas... tipo, a Voyager vai ser destruída, tá, beleza, vamos salvar as pessoas, foda-se o doutor, entendeu? Sei
não,
lá.
Não, mas a verdade, eu acho o seguinte, nesse começo também, eles não tinham que aguentar a ópera do doutor, entendeu?
Apresentação
de foto, não sei o quê. Então, eu acho que o doutor vai ficando mais livre, assim, tá? Eles foram perdendo a paciência, né? Tipo, uma encheção de saco foi ficando. E ao mesmo tempo eles foram liberando mais coisas também. Lembra quando ele vira aquela subrotina lá de virar capitão. De virar capitão, né? Que é o Commander. Como é que é? Porque ele é o... Como é que é? O EMH é Emergency Medical Hologram. Aí ele vira o Emergency, não sei se é Captain, Commander Hologram. Tem um termo lá. Que daí ele tá ganhando essas liberdades também, né?
E também pra alterar a subrotina dele, pra colocar outras personalidades, até que ele vira o Dr. Hyde. Te lembra naquele episódio que ele fica malvado?
Esse episódio eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Que é o Darkling.
Isso.
Então, é isso, né? Eles têm uma certa... expressão de saco cheio muitas vezes com o doutor, né? É foda.
Abrezinho.
É, prosseguindo aí, tem um plot twist aí, né? Conforme eles estão falando sobre plot twists, aí a Seska conta o plano, né? Aliás, não é somente que ela conta o plano, é revelado que ela conta que a Seska de verdade reprogramou quando ela encontrou e tal. É a partir desse ponto que a história vai perdendo a originalidade, né? Onde a gente vai vendo mais um episódio de problema no holodeck, né? Basicamente, vai ficando mais lugar comum a partir daqui, né?
É, e aí, né? Aí já é ruim, exatamente porque, assim, vira mais um episódio de problema no holodeck, e se for comparar com outros episódios de problema no holodeck, eu, sinceramente, acho que tá longe de ser o melhor. Então, o complicado é isso, cair na mesmice abre possibilidade para comparação e tudo mais, aí ele perde muito a qualidade. Porque você lembra de outros episódios que são, assim, bem superiores.
Inclusive o primeiro episódio de Holodeck, que acho que é da primeira ou segunda temporada de TNG, não me lembro, mas que até é... Puxa, como é que é o nome? A gente já fez um podcast sobre...
Sim, sim, esse é o da primeira temporada, é o The Big Goodbye.
Isso... E aí até, tipo, começa a ter toda a discussão, né, dos personagens. Nossa, e se eu sair daqui, o que, que vai acontecer? Eu vou desmanchar, e se eu ficar aqui, eu vou continuar sendo uma mulher, não sei o quê. É super legal aquele, né? Mas, tipo assim, é a primeira vez que alguém se machuca dentro do holodeck, sabe? E aí é um episódio que é super legal, de problema de holodeck também. E daí a gente começa a necessariamente comparar, né, com essas coisas.
É, então, só que, assim, é o precursor, né? Então...
É. Mas o que eu me pergunto, assim, é essa capacidade da Seska de modificar tanto esse programa a ponto de fazer tudo que ela fez, sabe? Porque, tipo assim, eu entendo Mariarte ter surgido quando o Geordi vai lá e dá um comando, tipo assim, faz um cara mais inteligente que o Data, sabe? Mas nesse caso daqui, a Seska ter feito uma parada tão sofisticada, sei lá, não...
A única coisa que eu questiono mais dessa Seska holográfica, ou melhor... da programação da Seska original para fazer essa holográfica, é porque que ela hesita tanto em matar os caras. Se a ideia é vingança, se a ideia é vingança do Chakotay, porque ele se infiltrou nos Maquis, lá na nave Valdin, lá que é no Caretaker e tal, ele foi um traidor perante o Chakotay, a Seska. O Tuvok, ele foi um traidor perante o Chakotay, a Seska e todos os outros, né? Então, por que que ela hesita tanto em matá-lo? E mesmo o Tom? Já que isso aí já é um programa só de vingança mesmo, sabe? Por que ela fica...
Ela fala, vocês vão morrer, só não vai ser agora. Por que não agora? Mata logo.
Por que não agora? É que nem quando ela fala pros caras lá que são hologramas também, ela fala assim, atirem, sei lá, quando eu mandar, né? Mas por quê? Por que eu não mando atirar na hora? Qual que é? O que tá impedindo ela ali? É só pra ficar torturando aos pouquinhos? Mas pra quê? Sabe? Isso eu acho que é o lance artificial da história. É só pra segurar até o final, sabe?
Esse daí é aquele clássico do vilão, né? Vou te amarrar na cadeira e vou te contar todo o meu plano maligno antes de te matar.
Então.
É aquele clichê bobinho que de sessão da tarde, assim.
E nesse ponto, por isso que o episódio perde da seriedade, sei lá, do peso, do perigo, porque já vira isso, né? Mais uma vez, eu gosto dele inteiro, acho extremamente divertido, mas ele tinha um potencial até a metade que ele não tem mais a partir daqui, né? Já vira uma outra coisa.
Your friends will find it very difficult to get you out of here. And the safety protocols are off, which means if I shoot you, and I am going to shoot you, you'll die. But not just yet.
E esse doutor holográfico na enfermaria aí?
Ai! Sim.
Começa a dar porrada nos caras e tal.
Loucão. Mó apertando a garganta, assim, do Tuvok, dando uma risadinha, um sorrisinho, assim.
Não, mas já imaginou que é um doutor holográfico?
Né? Sim, é muito bom.
Bom, tem uma série de perigos que eles vão passando, né? Eu acho que, pelo menos, apesar dessa mesmice de história de holodeck, problema, eu acho que eles deixaram divertido, sabe? Não tá chato, sabe? Eu não acho chato, assim. Só não acho original.
Não é chato, não.
Tem melhores, mas não é chato.
Então, no diálogo lá que tá a Janeway, né, eles de verdade, né, conversando na ponte, a Bilana começa a explicar que se... Né, porque aquele negócio, por que que não desliga a tomada, né? A gente sempre comenta isso. Desliga a tomada desse negócio aí, né? Aí a Bilana fala que daí tá tudo cheio de armadilhas que a Seska fez e que pode explodir, não é?
Sim,
se
isso.
Tentar... Uhum. Tá, não sei
explode o grid de energia, sei lá, se é. Acontece com o Pebble, mas é isso.
No Big Goodbye lá da nova geração, eu lembro que a gente até tirou um sarro porque o Wesley, acho que é ele que fala que todos podem desaparecer, né, se desligar. É um absurdo completo aqui, não faz sentido nenhum.
Sim. Eu acho que era naquele tempo que eles estavam pensando assim, tá, mas como é que a gente vai começar a escrever essa tecnologia? Como ah, desaparece é, tudo, sabe? Daí os caras esquecem que tem os buffer de memória e tal.
Não, você tem noção que assim, ó, o Big Goodbye, ele é de 87. Esse episódio aqui, ele é de 97. Então isso aqui são 10 anos de experiência, sabe? Brincando de problema no holodeck. Aí é engraçado como você vê essa evolução, né? 10 anos depois que é a mesma ideia sendo rehashed, assim, sabe? Sendo retrabalhada, refeita, né? Só que uma opinião que eu tenho é que por mais que a gente tenha um monte de episódios de holodeck, de problema no holodeck na franquia, eu acho que eles souberam ser pelo menos um pouquinho diferente em cada um, sabe? Eles souberam tentar diferenciar mesmo, pra não ficar a mesma coisa. Sabe? É porque isso aqui não é a mesma coisa que Big Goodbye. Não, não é a mesma coisa que vários, assim. Né? Então, eu acho que eles conseguiram isso. Né? É que vamos dizer que o tema, ele se torna repetitivo. Mas como você faz ele, é onde eu acho que os caras foram bons, sabe?
Mas isso também não é um problema, na minha opinião, de ter tema repetitivo. Tipo assim, quantos episódios a gente tava falando agora há pouco? Quantos episódios, sei lá, de loop temporal? De, né, sabe, sei lá, de viagem no tempo. Quantos episódios? Tipo, eu não sei quantos episódios. É. E mesmo assim, em geral, são muito legais.
Eu só acho que assim, eu adoro também episódio de holodeck, apesar de que o que eu mais gosto de holodeck, acho que é o que mais difere, que realmente tem um motivo pra ser um problema. Mas, enfim.
Fiquei curioso aí. Como é que a pessoa fala um negócio desse e quer mudar?
Só coloca o dente ali e vai embora, né?
Ah, é óbvio, né, gente? Meu episódio favorito de Holodeck é o Armin Bashir, da Deep Space Nine.
Ah, tá.
Maravilhoso.
Não, realmente um puto episódio. Só que você tá sendo tendenciosa aí, porque não sei se os ouvintes sabem, mas o Bashir é seu crush. Né? Então, não dá pra eu confiar nessa opinião aí, porque essa opinião
dá pra confiar. Meu único crush em personagem é o Bashir.
Então, tá vendo? Aí já não dá, né? Aí eu vou não, pegar um episódio dá, ruim com a 7 de 9 e falar, não, é meu favorito. Por quê? Porque
Não, mas é um episódio foda, assim, é muito da hora. E é um conceito diferente.
É muito bom. É
de
muito
problema
bom.
No holodeck. Só que, não, mas o que eu tava falando é que, assim, o primeiro problema de holodeck foi esse da nova geração. E mais ou menos, assim, na cronologia de Star Trek, é mais ou menos uns 10 anos também que passa daquele episódio até Voyager, né? Então eu penso, tipo, 10 anos, os caras fizeram tanta coisa, sabe, em Star Trek, no universo de Star Trek, eles fizeram tanta coisa, eles tiveram 10 anos pra resolver problemas, sabe, não deixar que acontecesse uma coisa dessa com o holodeck, e eles não fazem nada, porque assim, é questão de problemas temporais, essas coisas, eu entendo, porque são fenômenos naturais, você não tem como prever tanto. Tipo,
são
pode
partículas
simplesmente...
Croniton que andam por aí.
Então, você tá andando assim de boa no espaço e do nada, pá, aparece um buraco de minhoca, entendeu? Não tem como você prever isso às vezes. Então, acho que ainda vai. Agora, eu acho que 10 anos depois eles ainda estão, ah, beleza, o holodeck é seguro, não vamos precisar mexer em nada não. Aí toda vez acontece um problema, entendeu?
É
não,
que nem teleporte, né?
Não, mas é pior. Quando passa o tempo, piora, na verdade. Porque nessa época aí já tem os biopacks, né? Os gels lá. E que daí tem aquele episódio que um queijo estragado infecta, né?
Ah, isso mesmo.
Vocês lembram disso?
Ah, sim.
Entendeu? Apesar...
Maldito Neelix.
Não, apesar que o episódio é bom. O pior é que o episódio é bom.
É
entendeu?
Divertido, super
só
legal.
Só que você pensar que uma porra do... Entendeu? É porque a coisa tem um lance orgânico, sabe? Então, é essa tecnologia aí.
Não, da... a premissa é esquisita, né? Essa é a questão. A premissa do episódio é muito estranha.
É, porque.
Fica pensando, gente.
É absurdo. Mas voltando aqui, né, pra história, eu queria. A gente tá falando sobre a mesmice dos episódios de Holodeck, assim, pelo tema, não pela maneira que é desenvolvida. Eu quero apontar uma coisa que eu acho que ajudou a esse aqui diferenciar dos outros. Que é a Janeway lá, né? Ela como já como a deus ex machina lá em cima, lá colocando, né, ela e a Belana ali colocando coisas pra ajudar os caras, cara, isso é novo.
Foi
isso
legal, foi super...
isso foi super divertido. Se tem uma coisa que valeu bastante dessa segunda parte do episódio, foi isso. Ela colocando esses surpresinhas, assim, né?
E, aliás, isso me lembra um pouco a resolução do... Puxa vida, será que foi no First Contact? Eu não me lembro quando o Picard... Não, foi no Best of Both Worlds, parte 2. Quando o Picard volta, e aí ele começa a tentar se comunicar, tipo, ainda tá meio zangão lá. E aí ele começa a dizer assim, cara, vai para os sistemas não fundamentais, para os sistemas secundários. E foi basicamente isso que ela fez aí também, sabe? Para os sistemas secundários, tipo, onde é que ela vai ter baixado a guarda? Então, vamos ajudar eles a se manterem, né?
É, eu até acho que faz sentido, porque ela consegue fazer alterações menores. E eu acho que faz um sentido, né? Você pensar que tá mais sensível algumas áreas ali, algumas coisas que a Seska não deve ter pensado. Né, porque se preocupou com o mais importante. Então eu acho que ficou muito bom isso aí, sabe? E é legal do nada, por exemplo, eles estão ali, tá saindo aquele plasma ali no tubo Jeffrey e aparece um extintor de plasma lá, uma pistola pro Tom usar, né? Então, bem legal, gostei. Ficou com um clima meio de aventura e tal, gostei disso daí. Então é isso, essa
agora parte. Deixa eu só fazer um comentário de uma cena anterior que passou aí, vamos fazer. É só uma coisa assim pequena, mas parece que é um erro, né, mais ou menos, que quando a Janeway tá falando com a Belana, a Belana comenta que a Seska modificou o programa... É na data X, na Stardate X, 48671. Só que a Seska já tinha saído da Voyager nessa data, sabe? É. Que ela saiu na data, tipo, 48658, entendeu? Tipo, um tempo antes. Então, como que ela alterou depois de já ter saído, entendeu?
É, eu vi isso aí, acho que é no Memorial, falar no artigo do episódio... Eu acho que é lá, não lembro, que fala sobre isso, porque ela sai no State of Flux, né, que é onde ela revela que ela é uma Cardassiana, tal, tem todo aquele lance, e daí ela sai. E a data estelar daquele episódio, ela é anterior, né? Não é isso? Anterior a essa daí que tem, que é onde a Belana fala que foi feita a alteração, certo? Não é isso? A Belana que fala, né?
É
uma vaciladinha que eles deram.
É, mas eu assim, né, eu vou ser sincera, vamos mudar a explicação pra Star Trek em tudo, né, tem que pensar.
Trekker, por definição, é esse ser que quer acreditar que a franquia dele é coesa, né?
Tá certo.
I want to believe. Calma. Não, peraí, que essa é outra.
Ai, cara, vamos lá. Qual que é?
Mas eu tava. Assim, eu não sei qual que é o Stardate desse episódio, mas provavelmente é depois disso. É que. Mas porque no final, aquele no Basics, no primeiro, né? Que a. Quando a Seska. Antes dela morrer, ela chega aí pra Voyager, né? Ela chega a tomar a Voyager.
É verdade.
Então, sei lá, né? Vai que ela, tipo assim, ela chega na Voyager e pensa assim. Ah, beleza, eu tomei a nave é minha. Mas, e se, né, se eu não conseguir, se eles voltarem, vou deixar aqui um programinha, entendeu? Pra poder ferrar com eles depois.
Eu acabei de inventar outra agora, enquanto você falava aí. Acabei de inventar outra aí. É o seguinte, ó, que tem a ver com uma curiosidade desse episódio que eu ia esquecer de falar. Que tem um determinado momento... que eu acho que é o Chakotay, fala com... o Chakotay holográfico, né? Tá ali falando com um tripulante Maqui, né? Que tá, também faz parte do Mutim. E ele chama ele pelo nome. Fala, ah, e aí, Jonas, né? E aí o cara responde. Bom, quem se lembra, né? Temos aquele personagem do Michael Jonas. Não sei se os ouvintes, se vocês se lembram também. Michael Jonas era aquele Maqui que acaba sendo um traidor. Ele começa a se comunicar... com os Keizon que estão com a Seska, que é daquela facção dos... a tribo dos Nistrim, né? Os Keizon Nistrim, que estão com a Seska. Depois que a Seska já tá com eles, obviamente. E daí ele vai se comunicando com um deles lá. Fica falando sobre lance de tecnologia, né? Ele sempre tá num laptop ali falando com o cara, né? E daí, nesse episódio, a gente tem essa última participação do John. Porque, na verdade, ele morre no Investigations, né? E daí, aqui, como é holográfico, então ele tá ali. Só que, por curiosidade também, não é o mesmo ator que faz a voz dele nesse episódio. Mas não deixa de ser o Jonas, né? Então é isso. Aí qual que é o lance, o Ana? Que talvez seria também uma explicação. E se a Seska, já com os Keizon, passa esse meio que vírus passa pro Jonas e fala, coloca isso daí aí. Mas aí ele fala, o que é isso? Então não interessa, só coloca aí. E na verdade é esse override que dá na holonovel do Tuvok. Olha aí, ó.
Outra explicação que faz todo sentido aí, ó. Tá vendo?
Tá vendo? Cara, tamo
salvando
aí,
salvando o Kenan, parte 1000.
Saving Kenan. Estamos aqui na missão, né? Hashtag Saving
Kenan. A missão.
É. Eu faço a minha parte. Eu tento fazer, pelo menos, a minha parte. O Tuvok e o Tom, né, eles estão saindo ali do Jeff's Tube e tal. E aí, o que vai acontecer? O que eles vão ver aí agora? Uma mensagem que aparece ali num console, tá, e tal, né, na parede. Ou seja, aquele lance da Capitã tá conseguindo mandar mensagem agora. Tal. Mas o legal é que a partir desse ponto fica meio que um tentando, tipo, ser mais esperto que o outro. Porque enquanto a Janeway tenta fazer essas coisas, a própria programação da Seska também parece que vai compensando. E aí vira um jogo, sabe, aquela coisa tem que ser muito ligeiro. E é muito legal isso. E é curioso que o Tuvok e o Paris quase morrem, né? Tem um momento aí que eles quase morrem, por pouco. Que é aquilo que a gente tava falando sobre plot twists, né? Esse é o momento dos plot twists, então, né? A Janeway vai ali escrevendo. Eu acho muito legal que o Tuvok que acaba tendo uma solução de enganar a Seska holográfica. Eu achei muito bacana. Que vai ligar com aquela coisa do rifle phaser que a gente tinha visto antes, né? Que tem uma cena, a gente acabou nem comentando, mas tem aquela cena, né? Quando a gente tava falando, eu tinha me adiantado, mas... quando era pra falar mesmo, a gente não falou da cena em que a Janeway holográfica, ela tem aquele phaser que tem uma armadilha da Seska e ela acaba morrendo ali. Então, isso vai ser usado agora na história, né? Porque a Seska vai acabar morrendo da mesma forma. A Seska holográfica vai desaparecer assim.
Mas sabe o que é curioso? Nessa cena daí que tem o Chakotay aí que tá mudando e, né, que elas estão reprogramando e deixando ele um ser humano mais, sei lá, mais razoável. Eu acho interessante ver que a Seska, ela sempre se coloca como segunda em comando, né? Tipo, aí ela teria a opção de ser a comandante, e ela não quis colocar o Chakotay como comandante. Quando ela vai para os Keizon, ela vai para uma comunidade que ela sabe que é super machista e que ela nunca mandaria em porra nenhuma, mas claro, ela tá pensando em mandar, tipo, mandar no marido, digamos assim, né? Então eu não sei se ela acredita, no fundo, que é melhor não comandar para não virar o alvo do subordinado, sei lá qual é.
Pode ser.
Mas ela podia ter virado comandante aí, né, no final das contas. Foi que atrapalhou tudo.
A mentalidade dela é essa, talvez, de ficar comandando ali por baixo, né, talvez, né? É tipo que nem Rasputin, né, aquela coisa de tentar ficar influenciando, né, o líder ali, sei lá. Sabe que nem aquele Língua de Cobra lá do Senhor dos Anéis? Sabe, eu acho que ela gosta disso.
Sim, sim.
Talvez seja essa possível. Questão. Agora é o seguinte, o que a Janeway, né, escreveu na história aí, né, que ela conseguiu para poder influenciar, é que essa espécie alienígena que eles falam aqui, eu não lembrava, são os Rukani, né? Eles fazem um ataque à nave, e que casa completamente com a história inicialmente criada pelo Tuvok, porque como a Janeway tinha ido com o Paris para falar com essa espécie antes, aí o grande plot twist aqui é que ela tinha avisado eles lá, né, a Janeway holográfica, vamos dizer assim, ela tinha avisado os caras lá para voltar e atacar a Voyager. Então eu achei legal que dentro da história da Holonovel ficou interessante essa história também, sabe? Nessa parte eu acho que foi muito bacana isso, eu gostei pra caramba dessa parte, dessa maneira, né? Porque
e aí a gente vê a importância deles terem de fato estudado a novela, ter participado, porque como é que eles iam saber se não tivessem entrado lá dentro, entendeu?
Exatamente, Roberto, olha aí, que legal, é isso, basicamente é isso. Se eles não tivessem sido os nerds de ir lá brincar no holodeck da historinha lá, eles não saberiam, entendeu? Então eles resolveram a coisa de uma forma bem nerd mesmo, né? É muito louco isso, cara. Isso é bem legal. Ai, cara. E é por isso que nem eu vi lá a entrevista lá do Kenneth Biller, que ele fala que era uma coisa meio... O episódio tem um quê de os escritores de Star Trek na mesa dos roteiristas tentando bolar a história do episódio que eles estão escrevendo, entendeu? Então esse episódio, ele meio que torna os personagens de Star Trek um pouco roteiristas de Star Trek. É isso mais ou menos que ele fala lá. E de fato, conforme a Roberta falou aí, é exatamente isso que a gente tá vendo, cara. Olha que legal.
E aí, no final desse episódio, eles já ficam pensando em ideias pras próximas rolonovelas, né? Aqui no Faroeste.
É, isso eu quero comentar.
E acho que vai ao encontro daquilo que você tava comentando, assim, que no futuro eles vão escrever, vão virar escritores profícuos.
É, então, eu quero comentar sobre isso, é porque antes eu ainda queria falar sobre essa... A maneira que o Tuvok encontra pra, sabe, passar por cima da Sesca, eu acho sensacional, cara. O Tuvok... Esse episódio é um dos melhores episódios pra mim com o Tuvok, sabe? Tipo, que ele teve uma boa participação. Fala que ele colocou pra set to kill o phaser, mas na verdade ele também fez o que a Sesca tinha feito lá pra Janeway holográfica, né? É esse lance de que esse final é mais aventuresco mesmo, né? Não tem mais aquele peso que poderia ter, não tem, tal, que a gente comentou bastante, mas pelo menos essa parte de humor e aventura eu acho que compensa bastante. E detalhe pra esse phaser, que é o phaser do primeiro contato, né? Essa já é a época que já tinha o filme O Primeiro Contato, a partir de um determinado ponto eles começam a usar na Voyager. O que... se a gente for tentar encontrar a explicação no canon, a gente vai ter que imaginar que tinha blueprints desse phaser, né, antes deles saírem do quadrante alfa, né, e esses blueprints passam a ser, né, de fato impressos ali, sei lá, as armas passam a ser sintetizadas só na época do filme, mas no quadrante delta eles têm lá como fazer também, certo? A gente tá consertando o canon aqui hoje.
Tá, mas só um pouquinho. É dito no filme que aquela primeira vez que não tinha ainda saído da fábrica?
Não, não é dito.
Então podia já ter nas naves.
É, então é exatamente isso, né? Mas é que, na verdade, é bizarro, né? Porque, racionalizando... É, racionalizando...
Sei lá, tipo assim, tem uma... Porque não é todo dia que eles tiram esse tipo de arma pesada nas... Sei lá, nas séries, nos filmes, né? É raro a gente ver isso. Então dá pra imaginar que, tipo, já tava lá parado na nave há 3 anos, por exemplo. A gente só tinha visto.
Aí, se for pensar assim, mas e Deep Space Nine? Beleza, mas os phasers de Deep Space Nine... As armas todas deveriam ser diferentes, né? Porque eles tinham que matar os Founders, que eram changelings. Então, assim, não dá pra ser qualquer coisa, né? Qualquer arminha de matar Borg. Tem que ser uma coisa mais poderosa.
Qualquer arminha de matar Borg.
Pode ser qualquer merda aí de matar Borgzinho aí e tal.
Gente, eu já disse 1000 vezes, a arminha de matar Borg tinha que ser flecha.
Tinha que ser faca.
Eles não iam adaptar flecha, faca,
sabe aquelas armas que o cara...
na cabeça.
Sabe aquela arma que é tipo uma... Que o cara faz na cadeia, que é uma... Como é que é? O cara pega uma escova de dente e afia a escova. Aquilo lá mata Borg, entendeu? Não esses rifle quanti phaser, não sei o quê, plasma.
Rotatório, rotacionando a frequência. Não, gente, não sabe nada.
Pega uma faca mesmo, né? Mais fácil anda, uma lança, sei lá.
Tem que chamar os Worf tudo, tem que chamar os Klingon pra cagar tudo na pau em Battle.
É,
vai isso, no beta. Daria certo.
Certeza.
Né? Você corta a cabeça assim do Borg, como é que ele vai adaptar isso?
Adapta aí, trouxa.
Adapta isso.
Não, é aquela fala clássica, né? Assimilate this lá do Worf, né? Você corta a cabeça, é isso. Assimilate this. Vai vir a cena lá que a Roberta tava comentando, né? Que, cara, eu acho muito legal, porque eu acho que reforça muito essa parada meio metalinguística dos escritores aí, do Kenneth Miller e tal, de escrever pra Star Trek. Porque, realmente, quando a Belana fala, ah, que tal um western? Aí o outro, ah, que tal não sei o quê? Cara, e cada uma dessas ideias são episódios de Star Trek que a gente já viu. Já teve western em Star Trek, já teve aventura, já teve detetive... Tudo, cara, tudo que você imaginar. Então, aliás, é a Belana que fala Detective Story, né? E não sei quem que fala Western. Mas a questão é essa, quer dizer, como que isso funciona como, né? Parece mesmo que é uma mesa de escritores da franquia, mais ou menos. Muito legal.
Não, o que eu achei mais legal foi a... que também fala muito, mostra muito essa questão, é a própria Janeway falando, né? Ah, quem disse que o plot dos deuses Ex Machina é uma história datada e não sei o que.
É muito bom. Aí o Tom fala assim, ainda bem que não sofreu, sei lá, de bloqueio criativo, né? Não é isso que ele fala, mais ou menos?
Sim.
Que é outra coisa que acontece direto em Star Trek também. Cara, aí todo mundo brinda, parece que é aquele bando de escritor, ah, que se foda, é isso aí mesmo, cara, tal. E o legal, cara, o legal é quando o Neelix fala, ah, mas ele fala alguma sugestão, ah, e se... não sei o que, se torna um cozinheiro, um alien, como é que ele fala? Ele tá falando dele mesmo. Ele tá falando dele mesmo.
Cargueiro, uma coisa assim, né? Sei lá.
É, um piloto de cargueiro, esse, eu não sei, né? Ou seja, ele tá falando dele mesmo e eu acho que a Janeway, que já olha meio com desdém, assim, tipo, não, né? É, parece que todo mundo dá um foda-se, tipo, não, já é demais, né? Ou seja, mais aí, uma vez, né?
E aí o Tuvok, ele fala uma que é ótima, né? Tipo assim, olha, Mr. Neelix, eu acho que na próxima a gente vai querer uma coisa mais longe de casa, né? Menos próximo de casa.
Muito menos, ou seja, próximo daqui, da nossa realidade aqui, não é isso que ele quer dizer?
É, isso.
Mais ou menos, né? E na verdade, pra mim, isso é totalmente... pode ser uma crítica velada à própria Voyager, porque... meu, Neelix, quem gosta do Neelix? No geral, a maioria das pessoas não gosta, né? Então, o Neelix sugerindo um personagem Neelix-like, entendeu? Obviamente que não, né? Ele leva um puta não, e acaba o episódio. É muito bom isso. É muito bom, cara. Eu fico imaginando o quanto disso que é subconsciente do escritor ou não, sabe? Ou que é uma coisa que o cara tá fazendo propositalmente mesmo ali. É, de qualquer maneira, isso funciona em vários níveis. Esse episódio tem esse lance, sabe?
Sim.
É, essa cena é ótima, cara. É como se terminasse falando, não, Neelix nem fudendo. Não.
I've got a great idea for a Holo novel about a daring traitor who becomes a cook on a starship. Eventually he rises.
Mr. Neelix. If Mr. Paris and I do create another work of holofiction, I assure you, we will choose a subject much less close to home.
Essa é a última cena, então vamos lá, vamos fazer agora considerações finais sobre o worst case scenario. Vou começar com a Roberta. Diz aí, Roberta.
Então, depois de te ouvir falando sobre essa, fazendo essa analogia a uma sala de escritores e tal, uma mesa de escritores, pra mim ficou ainda mais legal o episódio. É um episódio muito bom que sempre vai estar perto do coração. Muito bom.
Legal.
Gostei muito de conversar sobre esse episódio. É um episódio que sempre me diverte.
E agora a Ana. E aí, Ana, e você? Considerações finais.
Ah, bom, então, é igual eu tinha dito. Na primeira vez que você assiste, você fica... eu pelo menos fiquei meio decepcionada. Mas quando você assiste depois, já sabendo o que, que vai acontecer, o episódio você se diverte muito, que você vê muita coisa super legal, interessante. Essas coisas dessa metalinguística, né? Ver personagens antigos e tal, achei super legal. A Janeway sendo lá meio Deus Ex Machina. Enfim, é tudo muito divertido depois quando você já sabe o que vai acontecer. Então, no geral, é um episódio legal. É um episódio que eu gosto de Voyager.
Eu gosto muito desse episódio. Pra mim também é sempre um prazer rever. Eu acho que todos os personagens aí que se diz, todos aí brilham pra mim. Todos são legais. O Neelix é legal. Quando o Neelix é legal, né, cara? Todo mundo tá muito bem. Acho que o meu favorito, sei lá, eu fico com a dupla Tuvok e o Paris. É difícil de escolher um melhor na história, eu acho. Como eles acabam ficando a maior parte ali protagonizando, então eu acho que o destaque vai pra eles. A melhor cena pra mim, como eu falei, é aquela lá em que eles estão discutindo o plot, né, pra continuar a história. Então, acho muito bacana, é um episódio bem esperto, assim, sabe, bem... tentou diferenciar o máximo que dava quando passou a ser história de holodeck, né, problema de holodeck. Poderia ser melhor, poderia ter um peso maior, sim, mas já que isso é o que nós temos, acho que foi muito bem feito ao que se propôs aí. Né? Recomendo, quem nunca viu, quem quiser rever, vão lá. É uma ótima hora de Star Trek pra se divertir. Bom, pessoal, é isso aí. Estamos terminando o podcast. Sendo assim, eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Requiem for Methuselah, da série clássica. Vou me despedir de vocês, tá? E é isso. Muito obrigado, então, inicialmente, a Ana. Ana, obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima.
Muito obrigada. Eu adorei participar. E até a próxima. Peldor Joy!
Olha aí, ó.
Quero ver as pessoas saberem de onde que é essa saudação aí de Star Trek. Peldor Joy.
Então, que acho que é a única que sobrou. Não lembro de mais. Depois dessa, eu realmente não lembro de mais nenhuma outra. Enfim, né? Mas é isso aí. E agora a Roberta. Roberta, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Muito legal a gente conversar sobre esse episódio. Obrigada pelo convite e live long and prosper.
Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e come on!